Boa tarde a todas e a todos. Saúdo as senhoras e senhores deputados, todos os presentes e uma palavra muito especial de saudação ao Sr. Professor Manuel Sebastião, que hoje se encontra na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade, precisamente na sequência de um conjunto de audições e inquirições que temos estado a fazer e que visam esclarecer possibilidade, a existência ou não, de pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade no período correspondente entre 2004 e 2018, o presente, até ao presente. Pelo que agradeço muito a presença do Sr. Professor Manuel Sebastião, que sei que vai fazer um enorme esforço, os meus redobrados agradecimentos. A audição vai decorrer da seguinte forma: concederei mais ou menos 15 minutos, sem interrupção, mais ou menos, para poder expor os pontos de vista que entender às senhoras e aos senhores deputados. Depois iniciaremos uma primeira ronda em que os senhores deputados terão 8 minutos, mas será a pergunta-resposta, portanto, os senhores deputados farão a pergunta ao Sr. Professor. Responderá de imediato, portanto, pergunta-resposta durante um período de 8 minutos para os senhores deputados. O senhor professor não terá tempo, poderá responder no tempo que achar por conveniente. Depois teremos uma segunda ronda, 5 minutos por cada grupo parlamentar, a que responde no final o senhor professor Manuel Sebastião, na soma do período de tempo que os senhores deputados gastaram. E por último, uma terceira ronda, 3 minutos por cada grupo parlamentar, podendo acrescer 3 minutos a algum deputado que o deseje fazer. Na sequência da alternância que temos tido ao longo das audições, hoje o CDS, o senhor deputado do CDS, que irá fazer precisamente iniciar a primeira intervenção, o senhor deputado Helder Amaral. Então, para iniciarmos a nossa audição, o senhor professor Manuel Sebastião queira ter a gentileza, o tempo é seu, faça favor.
Muito obrigado, senhora Presidente, e muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, uma palavra de reconhecimento pela oportunidade que me é dada de esclarecer a atuação da Autoridade da Concorrência entre 25 de março de 2008 e 16 de setembro de 2013, período durante o qual tive a honra de ser seu Presidente. Julgo que é importante fazer duas notas prévias. A primeira, sobre o valor acrescentado que a minha contribuição pode ter para esta Comissão Parlamentar de Inquérito, e o segundo sobre a documentação que eu distribuí. Sobre o valor acrescentado, eu julgo que o valor acrescentado que posso trazer a esta Comissão é realmente esclarecer o enquadramento, a racionalização, a determinação das decisões pelas quais fui responsável. E de uma maneira mais geral, o que penso ser o papel de uma entidade reguladora independente como a Autoridade da Concorrência. Naturalmente estou aberta a todas as questões que os senhores deputados e as senhoras deputadas entendam formular, mas tenho a noção de que fora dos temas pelos quais estou aqui presente, as minhas respostas não têm nem o conhecimento de experiência feito de quem tenha sido um decisor de política económica com legitimidade eleitoral, que nunca fui, nem o peso da opinião de um especialista em economia de energia, que não sou, e portanto terão a validade da opinião de um simples cidadão. Isto sob a primeira nota prévia. A segunda nota prévia, toda a documentação que eu refiro está acessível publicamente, com exceção de 3 documentos que são documentos internos da ADC, mas que os senhores deputados, se entenderem que é útil, facilmente poderão solicitar esses documentos. Eu organizei a minha apresentação com três objetivos em mente. Primeiro, os factos, depois os argumentos, finalmente uma questão de fundo que eu julgo que é importante nesta comissão de inquérito. E quanto aos factos, portanto, eu falarei do que fiz. E dentro daquele princípio de que primeiro os factos, depois os argumentos. Quanto aos argumentos, eu julgo que é importante explicar o enquadramento jusconcorrencial em que a autoridade da concorrência se move e em que as decisões foram tomadas, e portanto eu estou aqui a aplicar uma regra segundo a qual eu julgo que vale a pena revisitar os factos, não em abstrato, mas inseridos no seu tempo e no seu espaço. E finalmente, uma questão de fundo que eu julgo que é importante para os trabalhos desta Comissão. E essa questão de fundo prende-se com esta dicotomia entre, digamos, uma entidade reguladora independente que não tem legitimidade eleitoral e atua no âmbito de poderes delegados e, portanto, a sua relação com o poder político, que esse sim tem legitimidade eleitoral e tem competências para delegar poderes. Portanto, este é, digamos, o enquadramento. Eu organizei a minha apresentação em 9 pontos, portanto, para além desta introdução, vou falar da atuação da Autoridade da Concorrência no âmbito da anterior Lei da Concorrência e depois no âmbito da atual Lei da Concorrência, porque fez muita diferença essa atuação, a capacidade de atuação da Autoridade da Concorrência mudou muito com a nova Lei da Concorrência, em que a Autoridade da Concorrência teve um papel absolutamente decisivo. Depois abordarei as questões pertinentes que a atuação da Autoridade da Concorrência suscita, ou suscitou no período do meu mandato. Falarei também da defesa do consumidor em setores regulados da economia, que é o caso. Abordarei o tema das decisões de política económica, também me debruçarei sobre o interface entre regulação setorial e concorrência finalmente abordarei esta temática das entidades reguladoras setoriais com a concorrência e finalmente apresentarei as conclusões. Quanto à atuação da Autoridade da Concorrência na anterior Lei da Concorrência, a Autoridade da Concorrência atuou com os meios que tinha ao seu dispor e no quadro da legislação em que podia atuar. E, portanto, eu tomei posse em março de 2008, iniciou-se imediatamente um estudo sobre o que é que se tinha passado no segundo semestre de 2007. O segundo semestre de 2007 é o primeiro semestre em que o MIBEL e os COMECs, digamos, entram em funcionamento. Portanto, nós começámos imediatamente esse estudo veio a ser concluído em maio de 2009, e nesse estudo nós já tecíamos críticas aos COMEC. Depois continuámos sempre a acompanhar o setor. Nós não o podíamos fazer por iniciativa própria, e é este o ponto importante, mas não nos abstivemos de pensar no assunto e estudar o assunto e analisar o assunto, monitorar o assunto. E, portanto, aproveitámos uma consulta pública da ERSE em 2010 para formular uma recomendação à ERSE a propósito dessa consulta pública. E essa é a grande diferença. Com a anterior Lei da Concorrência, nós só podíamos pronunciar-nos num setor regulado da economia a pedido de algum interessado. Ora, nós nunca recebemos nenhum pedido. De 2008 a junho de 2012, nunca recebemos pedido de ninguém. Mas trabalhámos sobre o assunto. Finalmente, em 2011, nós percebemos aí todas as preocupações que nós tínhamos tornaram-se mais visíveis em 2011. Porque em 2011... o que acontece é que entra em serviço uma nova central no Picote que não estava abrangida pelos COMEC. E então nós vemos aí visivelmente o desfasamento entre o comportamento de uma central com COMEC e o comportamento de uma central sem COMECs. E também, naturalmente, a atuação da ADC teve de incidir sobre as operações de concentração no setor elétrico que nos foram apresentadas. Foram-nos apresentadas três operações, todas envolvendo a EDP, e portanto, essas operações foram analisadas em controle de concentração prévio. Com a atual lei da concorrência, aí, portanto, estamos em julho de 2012, a lei da concorrência é aprovada em 8 de maio, em 8 de julho entra em vigor, e então aí começamos a trabalhar em força numa recomendação, por iniciativa própria, e essa recomendação vem a estar concluída em 12 de setembro de 2013. É, curiosamente, o último conselho da Autoridade da Concorrência a que presido. E deixei essa recomendação preparada. O conselho foi numa quinta-feira, eu saí na segunda-feira seguinte, portanto, já não tive tempo de publicar essa recomendação, mas ela ficou aprovada na Autoridade da Concorrência. É uma recomendação muito forte, tem uma fundamentação muito bem estruturada em 4 secções e tem 5 pontos específicos que eu abordarei um bocadinho mais adiante. Nós nessa altura já tínhamos a convicção de que havia indícios de sobrecompensação e, a confirmarem-se, então se dariam razão a rendas em excesso daquilo que deveriam ser as compensações devidas pelo PMEC. E nesse caso, até dada a circunstância particular da EDP nos serviços de ajustamento do sistema, ela tinha uma posição dominante. E a confirmarem-se estes indícios de sobrecompensação, aí poderíamos, digamos, avançar para um abuso de posição dominante. Mas estas questões de abuso de posição dominante são muito difíceis de provar em processos de contorno nacionais. E, portanto, a nossa preocupação foi ir, digamos, juntando elementos que nos permitissem, primeiro, concluir se havia ou não, digamos, sobrecompensação, e então, havendo, basear muito bem a nossa fundamentação, avançar eventualmente para um processo de contorno nacional por abuso de posição dominante. A nossa preocupação foi, neste período, digamos, desdobrar o dispositivo de capacidades da Autoridade da Concorrência, portanto, ativá-lo. E, portanto, nós estávamos a trabalhar em termos de recomendação, mas simultaneamente estávamos em comunicação já com o Departamento de Práticas Restritivas, que é o departamento encarregado de processos de contorno nacionais, para o caso de vir a ser necessário a sua intervenção. E também neste período de julho de 2012 a setembro de 2013, aprovámos mais uma operação de concentração no setor elétrico. Portanto, o que é que isto tudo suscita? Eu julgo que toda esta atuação suscita 7 questões com interesse para a concorrência. Primeiro, como é que se promove e defende a concorrência? Segundo, os auxílios de Estado, porque estamos envolvidos com auxílios de Estado. Terceiro, a relação com o regulador setorial. Quarto, a defesa do consumidor num setor regulado. Quinto, as decisões de política económica que estão aqui envolvidas. Sexto, o interface entre regulação setorial e concorrência. E sétimo, o controle prévio de concentração. Sobre o controle prévio de concentração, eu julgo que não tem interesse maior e, portanto, eu não abordarei mais esse tema. É facilmente consultável no site da ADC o que se passou. Não houve assim nenhuma operação de concentração neste período que suscitasse problemas mais complicados. Agora, portanto, eu abordarei na próxima secção os 3 primeiros pontos, promoção e defesa da concorrência, auxílio de Estado e relação com o regulador setorial, depois abordarei cada um dos outros. Aqui, na promoção e defesa da concorrência, eu basicamente, para os senhores deputados, é mais, eu sistematizei todo o enquadramento em que a Autoridade da Concorrência tinha de atuar, a lei da concorrência, a relação com a Europa, porque a Autoridade da Concorrência tem de atuar de acordo com as leis portuguesas, mas tem também de obedecer aos compromissos internacionais que Portugal subscreveu, e nomeadamente esta relação com a Comissão Europeia é muito forte em termos de concorrência. Quanto aos auxílios de Estado, é uma questão crucial em que o interface entre, digamos, os poderes nacionais e os poderes da Europa são muito claros. A única entidade que tem competência centralizada e exclusiva para analisar auxílios de Estado é a Comissão Europeia, através da sua Direção-Geral de Concorrência. E, finalmente, a relação com o regulador setorial. Aqui o ponto importante é que, antes de 2012, nós não tínhamos poder de iniciativa, portanto estávamos dependentes de alguém nos solicitar, não obstante trabalhámos, e depois de 2012, aí já podíamos ter poder de iniciativa. E, portanto, está com muito cuidado, eu procurei ser muito cuidadoso no texto e, portanto, julgo que será suficiente. Sobre a questão da defesa da concorrência, há uma nuance que é muito curiosa. De facto, a autoridade da concorrência é suposta promover e defender a concorrência, não é explicitamente suposta defender o consumidor. A defesa do consumidor é indiretamente, faz-se indiretamente através da defesa da concorrência. Neste caso concreto do setor elétrico, por acaso é dos casos onde a defesa da concorrência e a defesa do consumidor estão mais interligadas. Agora, há de facto que perceber que num setor regulado há quatro linhas de defesa do consumidor. Essas linhas de defesa, em primeiro lugar, é naturalmente ao nível político, com a regulação, a própria regulação. Depois, a segunda linha de defesa é o regulador setorial. A terceira linha de defesa é a Direção-Geral do Consumidor e a quarta linha de defesa é a Autoridade da Concorrência. Mas a Autoridade da Concorrência tem um papel limitado. Primeiro, não tem competências para dizer se o setor deve ou não deve ser regulado e como é que deve ser regulado. Segundo, está muito condicionada justamente quando envolve setores auxílios de Estado, está muito condicionada às decisões de Bruxelas. E portanto está muito, digamos, a sua atuação está muito condicionada, quer pela lei da concorrência, quer pelo tratado e por todas as condicionantes que eu citei. Agora, permitam-me que eu aborde este tema muito central de toda esta comissão de inquérito. Eu julgo que a essência do que nos traz aqui, a essência do SCAI e do SCMEC, é que são resultado de decisões de política económica. São decisões de política económica. E eu já abordarei este assunto. Eu depois também abordarei o tema da diferença crucial entre os dois CAIs iniciais e os 33 CAIs da EDP. Farei uma breve referência aos CIEG, enfim, porque também são objeto de compensação por parte do consumidor. Chamarei a atenção para um aspecto muito crucial. Durante o meu mandato, Portugal esteve sob um programa de ajustamento com a Troika. E nesse programa de ajustamento, o setor energético foi sujeito a um escrutínio muito forte e foi objeto de 15 medidas. E é muito curioso, e eu chamei várias vezes a atenção para este assunto, as 15 medidas incidiram sobre eletricidade e gás, nenhuma sobre combustíveis líquidos. E combustíveis líquidos foi, como os senhores deputados se recordam, o tema de batalha durante o meu mandato. Mas a Troika, quando analisa o setor energético, conclui, não há nada a dizer sobre o setor dos combustíveis líquidos, em contrapartida há 15 medidas a adotar. E é muito interessante, e eu sugiro, enfim, não vou aqui debater, mas é muito interessante estas medidas serem revisitadas e ser revisitado a aprovação ou a conclusão a que a Troika chegou sobre as 15 medidas. Finalmente, eu falarei brevemente das audições parlamentares. Eu recordo-me, fui o regulador que mais audições parlamentares teve no seu mandato, 26 audições parlamentares em 5 anos e meio. Eu não me recordo nenhuma audição parlamentar em que, digamos, o setor elétrico tenha estado em cima da mesa. E, essencialmente, o Parlamento nessa altura, o que estava no radar eram os combustíveis líquidos, mas não o setor elétrico. Quanto à diferença crucial entre os dois cais iniciais e os 33 cais da EDP, é uma diferença fundamental, é como do dia para a noite. Os dois cais iniciais são necessários para viabilizar investimento novo e os incentivos são incentivos à entrada de novos concorrentes. Os 33 cais da EDP são uma opção de valorizar o investimento existente, são incentivos ao incumbente. Naturalmente, se houver sobrecompensação de uma origem a rendas e a um abuso de posição dominante, mas no caso de se confirmar que houve rendas, elas entretanto terão sido vendidas a futuros acionistas das operações de privatização. E, portanto, nós temos aqui um contraste muito acentuado entre um Estado acionista industrial, eu diria o Estado no seu melhor, e um Estado acionista financeiro com as restrições que, digamos, um Estado financeiro tem sempre nestas matérias. Quanto às decisões de política económica, permitam-me em três slides que eu faça, digamos, o NK. Aliás, no texto que distribuí há um quadro final em que estas decisões de política económica podem ser vistas, com referência para os parágrafos ou as notas de pé de página em que eu falo destas medidas. E realmente é certo que esta Comissão Parlamentar de Inquérito é suposta analisar este assunto a partir de 2004, mas 2004 não existe per se. 2004 é consequência de 1996 e de várias medidas de 96 até 2003. Que 2004 não existe per se. E, portanto, é um bocado complicado analisar, começando em 2004, sem analisar o que está para trás. Nós temos os dois cais em 93 e 94, depois temos em 95 os decretos-leis 182 a 185 que estabelecem o sistema elétrico nacional. Eu aqui também diria o Estado no seu melhor, são decretos-lei, é uma visão integrada, coerente do sistema. Depois temos em 96 a celebração de 33 cais da EDP e aqui quando nós procuramos realmente a decisão, a conclusão a que chegamos é que é um passo em branco. Não há nenhuma decisão legislativa nesta matéria. Não se encontra. A minha conclusão é de que foram celebrados os contratos, possivelmente houve uma decisão administrativa entre tutela e empresa e foram celebrados 33 contratos e copiaram-se as cláusulas e as condições dos dois cais iniciais para estes 33 contratos. Dizer-se que estes 33 contratos têm alguma coisa a ver com o 182-95 não tem nada a ver. É evidente que o 182-95 pressupunha uma integração de todas as centrais num sistema nacional de eletricidade, em que havia contratos de vinculação, mas não se consegue encontrar no 182, no 183, no 184, 185, qualquer disposição que diga os contratos de vinculação têm de obedecer às cláusulas dos dois cais iniciais. É claro que estes 33 cais da EDP estão encaixados no tempo entre este decreto-lei 182 e depois a diretiva 96-92 da liberalização do mercado interno da energia. Depois entramos em 2003 e em 2003 nós temos então o MIBEL, temos a extinção dos cais, as decisões de 2003 já falam na extinção dos cais e nos COMEC, depois temos a diretiva de 2003 que revoga a de 2006, temos então a decisão de 2004 da Comissão Europeia de auxílio, aprova os auxílios de Estado, eu devo dizer que é das decisões que mais custa a compreender para quem olha para o processo e curiosamente esta decisão está assinada por, se não o maior, um dos grandes comissários europeus da concorrência, Mário Monti, mas a verdade é que aprovou estes custos ociosos dos 33 cais e aí aprovou também os outros. Depois temos então o Decreto-Lei 240-2004 com os QMECs, temos o Decreto-Lei 2007, mas quer dizer, 2007 não se percebe sem 2004, 2004 não se percebe sem 2003, 2003 não se percebe sem 1996, quer dizer, não são isoláveis. Entretanto, também, só para sinalizar, de 1997 a 2012 há 8 fases de privatização da EDP. É curioso, o encaixe líquido terá sido 8,6 mil milhões de euros, mas é curioso, lendo o Tribunal de Contas, eles próprios dizem, não é totalmente exato, porque é difícil saber exatamente o que foi, as referências estão todas indicadas e, portanto... Depois temos o Decreto-Lei 35 sobre a PRE, e curiosamente temos, em 2013... Dois dias depois de eu ter saído, temos então o comunicado da Comissão Europeia, que revisita a decisão de 2004 em matéria de custos ociosos da EP, diz que está tudo bem, e em matéria de recursos hídricos, então vai avançar para uma investigação aprofundada. Por memória, este comunicado da Comissão Europeia surge na sequência de uma queixa de cidadãos apresentada em setembro de 2012 à Comissão Europeia. E, portanto, nós, basicamente, a Comissão, a Autoridade da Concorrência, trabalhou, a partir então da nova lei, basicamente no mesmo intervalo de tempo em que a Comissão Europeia trabalhou para responder a uma queixa. Eu aqui pus por memória a recomendação, a última recomendação que eu assinei é de 12 de setembro de 2013. Portanto... O que eu julgo que é importante é nós percebermos bem que estas decisões de política económica foram concebidas, foram decididas, foram aprovadas, foram promulgadas e executadas por três órgãos de soberania com legitimidade eleitoral, de acordo com a lei, apenas com o tal passo em branco que são os 33 cais da EDP em 96. Mas, por exemplo, os sucessivos presidentes da República que assinaram estes, que promulgaram estes documentos, também que eu que saiba, nenhum levantou qualquer objeção. Os auxílios de Estado foram aprovados pela Comissão Europeia, enfim, depois de analisados pela Direção-Geral de Concorrência, e as entidades reguladoras independentes em todo este processo. Em 96 não havia, basicamente. A IERC entra em funções em 96, portanto não é. A IERC, segundo o seu presidente, terá dito que em 98 conseguiu bloquear a extensão, mais um CAI para uma central. Depois a IERC terá sido ouvida em 2004, é de por aí fora, mas nunca as opiniões da IERC não terão sido seguidas. A ADC só foi ouvida em 2004, não foi mais ouvida. Mas, não obstante isso, no meu mandato, a ADC trabalhou nesta matéria. Quanto à interface entre regulação setorial e concorrência... eu penso que aqui a questão central são os incentivos... que os CMECs têm e, portanto, a análise da EDP, a evidência empírica que a ADC estava a compilar, apontava para uma sobrecompensação. Mas, como eu digo, depois isto tem de ser muito, e sobretudo se avançar para um processo de contorno nacional, tudo isto tem de ser muito bem provado em tribunal. E, portanto, o que nós estávamos era a construir um caso. Ao longo do meu mandato, estávamos a construir um caso em bases muito sólidas. E daí a minha recomendação de 12, a recomendação do Conselho a que presidi, de 12 de setembro, que previa, então, fazia uma recomendação sobre o mecanismo de revisibilidade para englobar todas as variáveis relevantes e, sobretudo, fazer uma avaliação do risco de sobrecompensação. Propunha-se uma auditoria independente a este risco de sobrecompensação, uma consulta pública. Devo dizer que o ponto 4 desta recomendação era um ponto relativamente audacioso. Propunha-se inclusivamente que se avançasse, caso tudo se confirmasse, então que se estudasse o mecanismo de devolução da sobrecompensação e, naturalmente, a notificação à Comissão Europeia, uma vez que estavam envolvidos auxílios de Estado. E, portanto, permitam-me que eu entre agora nesta questão mais de fundo, reguladores com poderes regulados, ou seja, esta interface entre reguladores e o poder político. Eu julgo que há aqui três realidades fundamentais: o que é a essência de um regulador independente, o que são as falhas de mercado que justificam a regulação económica e o que é um triângulo, o que é este triângulo de interdependências. A essência de um regulador independente está, no fundo, nos poderes delegados que tem. E por isso é preciso que eles sejam muito bem formulados, está nos órgãos de decisão e nas regras de atuação, nomeadamente tão independentes quanto possíveis das oscilações dos orçamentos de Estado, até porque muitos destes reguladores, quer o setorial, quer a autoridade da concorrência, basicamente não dependem, num euro que seja, do Orçamento de Estado. São financiados pelas entidades reguladas, mas estão muito sujeitas às oscilações dos Orçamentos de Estado. E, finalmente, o capital humano das entidades reguladoras. Sem capital humano, as entidades reguladoras não são nada. Podem ter o edifício mais bonito que tiverem, podem ter os valores melhores que tiverem, mas sem capital humano, porque esse capital humano vai ter de se defrontar com o capital humano das empresas, e estas empresas normalmente têm o melhor capital humano que existe no país, vai-se defrontar nos casos em processos de contorno nacionais que são sempre contestados em tribunal, vai-se defrontar com os melhores advogados deste país, e portanto, ou há capital humano, e o capital humano precisa de ser remunerado, ou realmente não vale a pena ter entidades reguladoras. É muito caro ter entidades reguladoras baratas. Um segundo aspecto que é muito importante são as falhas. Nós nem sempre pensamos, porquê que existe regulação económica? Quer dizer, a regulação económica só pode existir por uma razão, é porque existe alguma falha de mercado que justifique essa regulação. Se não houver falhas de mercado, não existe. E portanto temos de perceber muito bem qual é a falha de mercado que a regulação económica pretende resolver. Finalmente, o triângulo de interdependências. Este triângulo de interdependências é, na regulação económica, no fundo, tem basicamente três vértices. E num vértice estão naturalmente os órgãos de soberania com legitimidade eleitoral e com competências para delegar poderes. Tem as instituições multilaterais com legitimidade que lhes vem dos tratados internacionais. E temos então as entidades reguladoras independentes, sem legitimidade eleitoral, mas com poderes delegados. E portanto, mesmo aqui, há um aspecto muito importante, eu por acaso não salientei, está no texto, mas não salientei aqui no slide e peço que prestem atenção a este ponto. Quer dizer, portanto, a entidade reguladora independente não só atua com os poderes delegados, quer dizer, não é ela que faz a política, as decisões de política económica não são feitas pela entidade reguladora, são feitas pelos órgãos de soberania, com competência para tal. Mas mais que isso, mesmo na regulação, toda esta arquitetura implica que a própria política de regulação, compete aos órgãos de soberania com legitimidade eleitoral. Né? As entidades reguladoras independentes executam a política de regulação definida pelos órgãos de soberania. Portanto, é um aspecto muito importante. Finalmente, este triângulo de dependências não dispensa decisões de política económica muito bem ponderadas. Por exemplo, eu verifico aqui que estamos agora a analisar o setor elétrico, mas o setor elétrico não pode ser analisado independentemente do gás ou dos combustíveis líquidos. Não pode. As coisas estão integradas. Por exemplo, eu vejo que está a fazer caminho uma proposta de baixar o IVA da eletricidade. Muito bem, mas quer dizer, a eletricidade é energia. Ora, o IVA de todas as componentes de energia não devia ser o mesmo. Quer dizer, para serem diferentes temos de explicar porquê que têm de ser diferentes. Quer dizer, o IVA da eletricidade, o IVA do gás, o IVA dos combustíveis, não devia ser o mesmo. Em contrapartida, podemos, por exemplo, em alternativa, pegarem algo que é separável de tudo o resto, que é um imposto específico sobre os produtos petrolíferos. Por exemplo, aí já não há imposto específico na eletricidade, já não há imposto específico no gás. Se mexermos aí, já conseguimos. E é curioso que se mexermos aí, claramente a proposta óbvia é tentarmos igualar tanto quanto possível com a Espanha. Porque, basicamente, conseguiríamos baixar o preço dos combustíveis, baixando o preço dos combustíveis conseguimos baixar indiretamente o preço da eletricidade, porque os combustíveis são, digamos, um elemento também da produção elétrica. E depois, mais, nós, toda aquela zona de fronteira que se vai abastecer a Espanha, passaria a abastecer-se em Portugal. Mas, sobretudo, o comércio externo de Portugal, de importação e de exportação, que é muito feito por camionagem, e que agora, obviamente, a caminhonete, antes de entrar em Portugal, abastece em Espanha, vem a Portugal, consome o mínimo possível, chega à Espanha, reabastece. Nós conseguiríamos baixar o preço dos combustíveis e, basicamente, em termos de resultado líquido do imposto recolhido, eu penso que seria muito pouco o corte que se verificaria. E, portanto, estas exigências, eu estou praticamente a terminar, as exigências da boa regulação económica como já é possível deduzir, quer dizer, exigem um desenho institucional muito bem feito, exigem os poderes delegados muito bem delegados, a identificação das falhas de mercado e da regulação económica que ela pressupõe e o interface entre a regulação setorial e a regulação concorrencial. E permitam-me então que conclua, e conclua pela mesma ordem porque toda a minha intervenção foi estruturada. Os factos. O desempenho da ADC em 2008 a 2013, eu julgo que foi uma autoridade atenta, foi uma autoridade atuante e foi uma autoridade construtiva. Usou os poderes delegados que tinha plenamente. Fez o estudo setorial em 2009, fez a recomendação à AERS em 2010, fez a recomendação de 12 de setembro de 2013, fez a monitorização do setor elétrico ao longo de todo o período, preparou o dispositivo das capacidades contornacionais da Autoridade da Concorrência para, se tivessem de atuar, estar tudo preparado e, obviamente, também fez o controle prévio de 4 operações de concentração. Os argumentos, os CAIs, os CMEX, os PRE. Repito, são decisões de política económica, por quem direito, num setor regulado da economia com auxílios de Estado. E há aqui uma sequência de decisões que é indissociável, com um passo em branco, que é os 33 CAIs da EDP de 1900, em vez de logo por azar, digamos, é o passo fatal, se eu me permito exprimir desta maneira. De facto, é uma decisão que não se encontra traço desta decisão. E, portanto, é muito importante separar o trigo do joio. Os dois CAIs iniciais não têm nada a ver com os 33 CAIs da EDP e, do ponto de vista da concorrência, os dois CAIs iniciais é para viabilizar investimento novo, enquanto os 33 CAIs da EDP é para valorizar investimento feito e se houver sobrecompensação, se confirmar a sobrecompensação, então, sim senhor, há rendas em excesso e haverá um abuso de posição dominante dada à posição. Quanto à questão de fundo, portanto, há aqui esta dicotomia entre órgãos de soberania com legitimidade eleitoral e competências para delegar poderes e as entidades reguladoras que têm de atuar neste contexto, quer dizer, nós não nos podemos substituir aos órgãos. As exigências de uma boa regulação, mais uma vez, a essência do que é uma entidade reguladora independente, as falhas de mercado, o triângulo de interdependências, e eu costumo sintetizar tudo isto nesta fórmula: boas instituições e boas leis fazem um bom país. E, portanto, permitam-me que, então, este é o último slide. Realmente nós temos um passado, esse passado tem um futuro. Agora, o futuro do passado, quer dizer, por vezes não se pode corrigir. Sempre que se pode corrigir, deve ser corrigido, mas se não se puder corrigir, é complicado. Repetir os erros do passado é que realmente seria imperdoável. E, portanto, permitam-me que termine com o voto, que os trabalhos desta comissão permitam um excelente relatório e desse relatório os consumidores, o setor elétrico, o setor de energia e o país beneficiem e muito no futuro. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Professor Manuel Sebastião. Agradeço a exposição que fez e vamos então entrar na primeira ronda. Com uma metodologia que introduzi na anterior audição e que passo a expor para quem ainda não teve a oportunidade de se aperceber, tem a ver com a primeira ronda e a possibilidade, nesta primeira ronda, de eu não estar permanentemente a interromper as questões, dizendo-se palavra ao Sr. Deputado, palavra ao Sr. Professor Manuel Sebastião. Irá decorrer da seguinte forma: irei dar a palavra ao Sr. Deputado que usa, em primeiro lugar, a palavra, e passarei a palavra depois ao Sr. Professor, e a partir daí, desde que não haja interrupções, o diálogo é direto pergunta-resposta. Sr. Professor, fui clara. Obrigada. Hoje, inicia a audição e as questões desta primeira ronda o grupo parlamentar do CDS-PP, na pessoa do Sr. Deputado Hélder Amaral, que eu tenho com todo o gosto de conceder a palavra, que tenha a Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os colegas, Srs. Deputados, cumprimentar em especial o Sr. Professor Manuel Sebastião. É um prazer revê-lo. Tive a oportunidade de, nas várias audições que disse que fez, assistir algumas delas. E queria começar com uma concordância com o Sr. Professor. É muito caro ter reguladores baratos e é muitíssimo caro ter reguladores inoperantes. Esta última parte é da minha autoria. Que é o que parece. Eu percebi muito bem toda a teoria sobre o triângulo, que mais parece um triângulo das Bermudas, da relação da autoridade da concorrência com os poderes europeus, com os governos legitimamente eleitos, com as decisões políticas, percebemos isto tudo. Não é disso que eu queria falar. Eu queria falar daquilo que esteve na gênese da criação de uma entidade reguladora com as competências melhoradas e reforçadas com a última alteração da lei da autoridade da concorrência, mas já antes existia a autoridade da concorrência. E a primeira pergunta é que comentário lhes merece as declarações feitas aqui pelo Sr. Professor Abel Mateus, que foi uma espécie de perdoa-me, que eu bem avisei, estava na cara que isto ia acontecer, todos demos conta que ia ser assim, mas a verdade é que as coisas aconteceram sem que ninguém fizesse nada. Ele deixa aqui algumas afirmações que me parece merecer da sua parte alguma intervenção. Ele diz, até hoje não houve liberalização da energia. É uma balela. Alertou o Governo, portanto, quer dizer que a Autoridade da Concorrência, ao contrário, parece dizer, conheceu-se, analisou, pensou e alertou o Governo, antes mesmo de Vossa Excelência. E diz, a livre concorrência nunca existiu em Portugal no mercado da eletricidade. Quer-me comentar se isto se concorda ou não com estas afirmações?
Sr. Deputado Helder Amaral, peço desculpa. Eu defini em determinada altura, aliás numa audição parlamentar, que eu não comentava afirmações ou opiniões dos meus antecessores e não faria comentários nem qualquer, digamos, não teria qualquer opinião sobre a atuação dos meus sucessores. Portanto, desse ponto de vista, não comentarei nada. Agora, posso dizer o seguinte, relativamente àquilo que, digamos, expressou. No meu mandato, nós atuámos. Dentro do que podíamos fazer, quer dizer, atuámos, obviamente, estávamos muito absorvidos com os combustíveis, onde fizemos um trabalho exaustivo, estávamos muito absorvidos com outras questões, mas não deixámos esta de lado, quer dizer, fomos trabalhando sempre. E, portanto, conseguimos, sobretudo, chegar depois à recomendação de 12 de setembro de 2013, que é uma recomendação muito forte. Tudo isto leva o seu tempo, basta pensar que eu saí em 16 de setembro de 2013, e, digamos, em 3 de setembro de 2018, 5 anos depois, então foi anunciada a nota de ilicitude à EDP. Portanto, são processos que levam o seu tempo, mas, portanto, eu, o que gostava de reforçar era, concordo inteiramente, é muito caro um regulador barato e é muito caro um regulador inoperante. Por isso, a Autoridade da Concorrência, no meu mandato, procurou não ser inoperante. Muito obrigado.
Então quer dizer que nega a acusação que o Ministério Público lhe faz, que durante uma década, que demorou uma década para se pronunciar, que o regulador que a Vossa Excelência presidiu demorou uma década, desde 2007, para se pronunciar e só em 2013, já em fim de mandato, é que abriu a investigação.
Eu ouvi essa afirmação, eu não ali, não, mas eu digamos, eu não percebo essa conclusão da Procuradoria. De facto, eu estive sempre a trabalhar sobre este assunto, em maio de 2008, porque eu nem sequer tinha poderes para, digamos, eu tive de utilizar, digamos, de explorar muito bem a capacidade que podia ter, porque ao abrigo da lei da concorrência eu não podia fazer nada. Então, eu fui ao abrigo dos estatutos. Ao abrigo dos estatutos, eu podia fazer estudos e nesses estudos eu podia dizer qualquer coisa e disse. Da mesma forma, eu aproveitei uma consulta pública, podia ter ficado calado, mas aproveitei uma consulta pública para formular recomendações ao regulador setorial. E depois, a partir então do momento em que tinha poder de iniciativa, que foi muito trabalhado pela Autoridade da Concorrência, por iniciativa da Autoridade da Concorrência, foi realmente toda a lei da concorrência, a nova lei da concorrência, é aliás das tarefas de que mais me orgulho na Autoridade da Concorrência, foi inteiramente feita na Autoridade da Concorrência, como eu costumo dizer, não se gastou um euro em consultas externas, nem com escritórios de advogados, nem com nada, e realmente conseguimos ter poder de iniciativa nessa matéria e avançámos imediatamente para uma recomendação. Tudo isto leva o seu tempo, mas, portanto, eu penso que só por desconhecimento é que se pode fazer uma afirmação dessa natureza.
É, ainda assim, uma afirmação do Ministério Público e, portanto, queria, entretanto, perguntar-lhe. Também foi noticiado, se confirma ou se desmente, que chegou a ter uma equipa de 4 pessoas para investigar os comecs. Desde... E os trabalhos terão decorrido entre 2008 e 2009. Mas terão sido interrompidos em julho de 2009. Eu queria que me confirmasse, é verdade, aquilo que foi noticiado e quais são as razões para que tenha interrompido este trabalho tal e qual vem noticiado no jornal Expresso, não me falha a memória.
Não, eu não tinha, eu basicamente tinha um, isto eu tinha de correr dentro do gabinete de estudos, o gabinete de estudos tinha muito poucas pessoas e basicamente elas estavam muito ocupadas já, quer com os combustíveis, estavam ocupadas com a grande distribuição, estavam ocupadas com o setor da cortiça, portanto havia ali um jogo essencial. Basicamente, até digamos, eu diria que 2 pessoas foram fundamentais em todo este trabalho, mas trabalharam e portanto, digamos, não houve corte nenhum, houve uma afetação de recursos dentro do que era possível e face às tarefas que tínhamos e que procurávamos corresponder da melhor maneira possível.
Tenho, portanto, conhecimento que o Sr. Ministro à data, o Sr. Professor, o Sr. Carlos Tavares, teve uma carta que o regulador lhe enviou alertando para o risco dos comecs. Vossa Excelência diz aqui que teve sempre a trabalhar, que o trabalho nunca foi interrompido. Em concreto, que recomendações, que alertas, que decisões recomendou, quer ao Governo, quer à ERSE?
Em 2009, não recomendámos ao O Governo não nos tinha solicitado, portanto não podíamos fazer, mas fizemos o estudo e o estudo está disponível, portanto, e é o primeiro semestre, é sobre o primeiro semestre em que temos Comex e temos Mibel em funcionamento. E, portanto, já aí estão formuladas as críticas. Convinha prestar atenção, sobretudo, a esta questão, os incentivos que os Comex providenciavam. Na consulta pública que a ERSE fez, nós aí explicitamente recomendámos à ERSE, há uma carta minha, um ofício meu à ERSE, dizer atenção, vejam atenção, nos serviços de ajustamento do sistema exijam mais das centrais Comeca. E depois na recomendação de 2013, acho que é uma recomendação da qual eu pessoalmente muito me orgulho.
Sim, mas foi só em 2013, Sr. Professor, e esteve lá durante esse tempo todo. Falou que houve, de facto, queixas à União Europeia, houve quem dissesse aqui que ela foi conivente, que os reguladores foram um pouco diligentes. E a verdade é que houve até um grupo de cidadãos que fez queixas sobre os comecs, e exatamente aqueles 2 da que faz referência, se quisermos, do PEG e da Tapada do Outeiro, sendo que os da Tejo Energia e da Turbogás não representam a mesma perigosidade. Eu volto a repetir a pergunta. O que é que a Autoridade da Concorrência fez durante esse período todo e que avaliação é que fez, se houve ou não houve, se há ou não há, se existiu ou não existiu, benefícios EDP na transferência dos CAIs para os COMEX? E se sim, em que medida? Se concorda ou não que se cumpriu os princípios da liberalização do setor e se concorda ou não que houve concorrência na sua apreciação, houve sempre, em todo momento, um clima de concorrência e por essa via defesa do consumidor, de acordo com aquilo que é a sua defesa, de que a defesa do consumidor também se faz através do cumprimento da legislação.
Vamos lá ver, eu, digamos, como disse, alertámos logo em 2009 para o que se estava a passar. Alertámos em 2010, continuámos a monitorar o sistema e até aí não podíamos fazer mais nada, porque não tínhamos nenhuma queixa, nem tínhamos poder de iniciativa para fazer mais, mas fizemos. A partir do momento em que tivemos poder de iniciativa, ou seja, julho de 2012, aí avançámos imediatamente para uma recomendação muito forte. E, Sr. Deputado Hélder Amaral, gostava de lhe chamar a atenção. A queixa é apresentada em Bruxelas em setembro de 2012 e o comunicado da Comissão Europeia é setembro de 2013. Nós temos a disponibilidade, a capacidade de poder atuar em julho de 2012 e pomos cá fora em setembro de 2013. Quer dizer, acho que, digamos, tivemos sempre a trabalhar. Nós tínhamos a noção que o setor tinha problemas, mas também tínhamos a noção que, por um lado, não tínhamos capacidade para alterar a regulação, chamávamos a atenção, mas não tínhamos capacidade para alterar a regulação, e, por outro lado, avançar para um processo de contorno nacional, aí teríamos de ter tudo muito bem fundamentado. E era isso que tivemos a fazer durante esse tempo todo.
Portanto, refuta também a tese do Ministério Público que pode ter havido corrupção no processo legislativo que tem a ver com a extensão do domínio hídrico. Deixe-me lembrar-lhe que todas as pessoas ouvidas até aqui consideram que pelo menos é pouco transparente, quer a extensão do domínio hídrico, quer os valores em causa, quer até não ter cumprido com recomendações que várias entidades tinham dado nos valores que se atingiam. E eu pergunto qual é a apreciação que faz dessa extensão do domínio hídrico e que ações é que teve, se teve alguma, claro.
Sr. Deputado Hélder Amaral, eu gosto de falar só daquilo que fiz e daquilo que conheço. Eu realmente devo dizer que nós não tínhamos capacidade para analisar a questão dos domínios, não fomos solicitados a fazê-lo e também não tínhamos recursos para analisar essa questão. Portanto, essa questão não foi analisada e eu não tenho uma opinião sobre esse assunto, para além da opinião, obviamente, que vou formulando a partir das audições que tenho ouvido e, enfim, dos comentários que tenho visto e ouvido. Mas, enquanto autoridade da concorrência, no meu tempo, essa componente não foi analisada, não fomos solicitados, não foi analisada e não tínhamos recursos para o fazer.
Mas considera ou não que esta extensão do domínio hídrico afeta ou podia afetar a concorrência do mercado?
Sr. Deputado Hélder Amaral, qualquer decisão que tenha um cunho administrativo e não tenha uma fundamentação económica muito clara, obviamente tem uma alta probabilidade de trazer problemas, mas sobre os recursos hídricos, sobre a extensão dos recursos hídricos, Sr. Deputado, a opinião que eu posso dar não tem validade, não é uma opinião de um especialista, não é uma opinião de uma pessoa que conhece bem o assunto, não tenho, e não tive tempo, não tive capacidade para analisar esse assunto.
Ó, Sr. Professor, como é que é possível analisar os COMEC, e reconheceu que o fez, quer através de queixas, quer através da sua ação, e não analisar a extensão do domínio hídrico quando ela tem acoplado a COMEX? Como é que é possível fazer uma coisa sem a outra?
Deputado, os COMEX são separáveis, se me permites esta expressão, no sentido em que é uma realidade que estava bem identificada, com incentivos bem identificados, com auxílio de Estado bem identificado, com os custos ociosos bem identificados e, portanto, digamos, nós estávamos em cima dessa realidade. Aliás, a própria Comissão Europeia, no seu comunicado de 18 de setembro, quando ela revisita o assunto, ela diz que os custos ociosos dos QMEC está bem, os recursos hídricos vamos fazer uma investigação aprofundada. São obviamente, como eu defendo muito essa ideia que o Sr. Deputado subscreve, de que nós devemos ligar tudo de maneira a ter uma visão de conjunto tão completa quanto possível. Mas, por vezes, não temos capacidade para abarcar tudo e não tivemos capacidade para abarcar os cursos hídricos.
Sr. Presidente, não pode, eu percebo que não tenha tido capacidade, mas não pode, depois do alerta da própria Comissão Europeia, e disse aqui que autoriza e sanciona a passar dos cais para o COMEX, pedindo expressamente uma autorização e acompanhamento permanente sobre essa ação. Ter um regulador que não acompanhou, que não foi diligente, que quando se dá algo que é a destruição completa e que pode ter indícios de altos subsídios, aí estão as rendas acessíveis. Eu também registro que para termos acesso a qualquer elemento de renda acessível é preciso ir a Cambridge. Nenhum regulador foi capaz de dizer ainda em concreto. Não pode responder apenas não tivemos capacidade, não nos foram pedido, é muito curto. E eu quero lhe perguntar, essa sua inação teve alguma coisa a ver com a sua relação especial e pessoal com o ministro Manuel Pinho ou não?
Sr. Deputado, dois assuntos. Sobre a questão da Comissão Europeia, recordo que a Comissão Europeia, em setembro de 2013, diz que vai fazer uma investigação aprofundada sobre recursos hídricos. Tendo sido, pronto. Portanto, digamos, a Comissão Europeia, quanto à minha relação com o Sr. Manuel Pinho, eu gostava de esclarecer o seguinte, não tem nada a ver uma coisa com outra, não tem nada, rigorosamente nada a ver. Aliás, o Sr. Ministro Manuel Pinho saiu em 2009, julgo eu, foi o último ano, e nós tivemos 2010, 2011, 2012, 2013, portanto, tive quatro ministros da Economia a quem reportei, o Ministro Vieira da Silva, o Ministro Álvaro Santos Pereira e o Ministro António Pires de Lima, e portanto, digamos, não mais que isso.
É que é preciso saber se isso condicionou ou não, de facto, a sua ação, porque, segundo o Ministério Público, só nesta extensão do domínio hídrico há suspeitas de haver 1.000 milhões de benefícios dados à EDP. E, obviamente, que eles suspeitam que isso depois deu para pagar aquilo que se chama de Energia MBA, onde o seu nome também aparece como um dos beneficiários disso. E é evidente, quando diz que não avaliou algo que para nós é relevantíssimo, porque é onde está... Eu percebi, quando falou aí bem, de que, de facto, quer a Diretiva 2003 e a disse como interferência, a Diretiva trazia indicações expressas e o regulador que o antecedeu também as conhecia, também fez essas mesmas avaliações, a passagem dos cais para os CMEX, Vossa Excelência nada disso, não fez rigorosamente nada sobre isso, teve ou não teve queixas... para além dos que fizeram queixa na Europeia, de queixas de outras entidades sobre esta destruição dos como é que existe na entidade reguladora?
Nunca tivemos queixas, Sr. Deputado, nunca tivemos queixas e, portanto, tudo o que fizemos foi por iniciativa própria. E não percebo como é que possa estar associado aos recursos hídricos, foi algo com... Quer dizer, não tenho qualquer relação com o assunto, nunca me pronunciei sobre o assunto, nunca esteve nas preocupações da ADC enquanto eu fui presidente. Procurei ter a ADC sempre muito ativa, muito atuante, mas realmente não percebo como é que se pode associar o meu nome a isso. Não, desconheço completamente.
Então quero dizer que a passagem dos cais para os CMEX, a sua opinião, não tiveram nenhum benefício à EDP, nem destruíram de uma forma ou de outra o mercado da concorrência e da liberalização. Quer dizer então que as centrais do Pega, da Pada do Outeiro, EDP, investimentos que já estavam feitos, segundo a opinião de muitos, e que obviamente geram custos ociosos, que Vossa Excelência aqui já se referiu a eles, que nada disso para si lhe parece estranho e foi tudo feito de acordo com as regras, quer sejam do Governo legitimamente eleito e da União Europeia.
Não ponha afirmações na minha boca que eu não fiz nem nunca fiz.
Estou a perguntar.
Não ponha de forma nenhuma.
Estou a perguntar.
Vamos lá ver. Por partes, Sr. Deputado, por partes. Este processo dos 33 cais da EDP está errado desde o princípio. Portanto, tudo o que foi feito foi, digamos, ou tentar corrigir um erro, mas não mais que isso. Quer dizer, o erro está em 96... O erro perpetua-se em 2013, em 2004, em 2007. Quer dizer, e obviamente não devia ter sido cometido em 2006, nem em 1996, devia ter sido parado em 2003, devia ter sido parado em 2004, devia ter sido parado em 2007. Não foi, mas são decisões de política económica. Não dependem de uma autoridade da concorrência, dependem dos decisores de política económica.
Sr. Professor, dependem, mas também dependem da avaliação. Quer do... É que o professor Vítor Santos reconheceu aqui que, para além da Direção-Geral de Geologia, para além da própria ERS, também a ADC fez uma auditorias e avaliações dos COMEX. E por isso é estranho. Chegaram até um valor, 216 milhões, se não falha a memória. E é por isso que eu estranho como é que todos avaliaram, os reguladores vieram dizer que avaliaram, reconhecem que há distorções de mercado, reconhecem que afetou a concorrência, que afetou inclusivamente a destrução naquilo que foi um benefício ocioso ou um custo ocioso à EDP, e o Sr. Professor, por mais que eu lhe tente perguntar, tentando não ultrapassar as baias,
concluir-se, deputado, por favor,
vem dizer: fizemos, mas não detectamos nada, e se houve alguma coisa de mal foi o governo legitimamente eleito. E vem ainda por si terminar a dizer que, bom, eu não avaliei a extensão do domínio hídrico quando a extensão do domínio hídrico tem acoplados um conjunto de quemegues, esses sim, gravosos, e que distorcem verdadeiramente os benefícios da EDP. Não ter avaliado isso, estranho, mas registro. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu peço que não ponha mais uma vez na minha boca afirmações que eu não fiz. Eu não disse que nada disto era pouco importante, eu não disse que não devia ser analisado, eu o que disse é o que fiz. E o que fiz com os recursos que tinha e dentro dos poderes que tinha. E é isso o que eu disse. E obviamente não estou aqui, digamos, a desculpar ninguém e muito menos a desculpar-me a mim próprio por não ter feito outras coisas. De facto, a questão dos recursos hídricos não fiz, Sr. Deputado, mas não mais que isso.
Muito obrigada, Sr. Professor. Sr. Professor Manuel Sebastião, vou de imediato passar a palavra, concluída esta parte, ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentando o Sr. Professor Manuel Sebastião. Eu queria começar por perguntar, o Sr. Professor foi Presidente da Autoridade da Concorrência e assumiu depois o lugar de membro do Conselho de Administração da REN. É correto, não é? Eu queria perguntar quando é que foi nomeado e por quem membro do Conselho de Administração da REN e quais são as suas funções nessa administração?
Fui eleito por proposta de acionistas e, portanto, as minhas funções são administrador não executivo e presidente da Comissão de Auditoria da REN.
O senhor pode dizer quem são os acionistas?
O acionista maior com 25% é a State Grid chinesa. A seguir é...
Peço desculpa, eu não me devo ter feito entender quem foram os acionistas que fizeram a proposta da sua, nomeação.
Foram, à época, foi um convite formulado pelo então Presidente do Conselho de Administração da REN, na altura, o Sr. Rui Vilara, e, portanto, foi, digamos, o acionista que propôs a minha eleição foi a Oman Oil, que é o segundo maior acionista da REN.
Muito obrigado, Sr. Esta questão levanta, inevitavelmente, uma pergunta que é: não lhe parece, Sr. Professor, não lhe parece haver incompatibilidade decorrente da sua anterior atividade na Autoridade da Concorrência? E, nomeadamente, pedir-lhe só que fizesse uma referência sobre as funções que exerce, disse que era membro não executivo. Eu pergunto apenas se as suas funções são apenas comparecer às reuniões.
De forma nenhuma. É porque também sou membro não executivo, eleito como independente. E, portanto, também nessa qualidade sou Presidente da Comissão de Auditoria da REN. A Comissão de Auditoria da REN, a REN tem um Conselho de Administração único, do qual 3 membros são executivos. Dos não executivos, 3 fazem parte da Comissão de Auditoria. E a Comissão de Auditoria tem, no entanto, uma função executiva, que é o Departamento de Auditoria Interna da REN reporta à Comissão de Auditoria, não reporta à Comissão Executiva. E portanto, digamos, tem um envolvimento, digamos, como responsável, juntamente com os outros membros da Comissão de Auditoria, no funcionamento e na atuação do Departamento de Auditoria Interna. E depois, como membro não executivo do Conselho de Administração, tenho as funções de membro não executivo.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu não vou perguntar-lhe se acha que há incompatibilidade, porque se achasse, não tinha as funções. não as aceitava. O que eu lhe peço é que nos ajude a compreender a sua visão de que não há incompatibilidade, passando de regulador para regulado, responsável pela auditoria do regulado. Eu gostava que, embora não regulador setorial, mas da autoridade da concorrência, com poderes sobre uma empresa para a qual transita com funções de auditoria.
O Sr. Deputado disse, não fui regulador setorial, portanto não foi. Por outro lado, cumpri o período de abstinência a que estava vinculado e portanto, penso que não há de, e me impede de exercer estas funções.
Portanto, essa a resposta, portanto, é a questão de cumprido o prazo, o dito período de nojo, não é? Cumprido aquele período de transição, está ultrapassada a questão, é essa a sua... É esse o seu esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Professor. Ora, eu queria colocar uma questão sobre as 26 audições que há pouco recordava ter tido na Assembleia da República enquanto regulador. O regulador que é setorial para todos os setores, não é setorial para nenhum, mas talvez por isso mesmo aquelas 26 audições. E a pergunta é... Perante um problema desta dimensão e havendo abordagens, seguramente recordará abordagens que o PCP fez, suscitando esta questão em mais do que um momento, a primeira pergunta sobre este aspecto é se entende que a autoridade da concorrência... Perante matérias destas, na Assembleia da República, não estamos a falar das alterações à lei da concorrência, estamos a falar sobre as audições no Parlamento acerca destas matérias. Só faria sentido abordar estes assuntos se alguém lhe fizesse alguma pergunta? Não lhe sendo feita a pergunta, é compreensível durante estes anos... não se tenha suscitado por parte do Presidente da Autoridade da Concorrência, o Manuel Sebastião, o problema dos elevados custos das tarifas elétricas e ou mesmo nos relatórios anuais que aqui veio apresentar.
Sr. Deputado, pode concluir isso. Eu, na altura, digamos, o Parlamento estava muito preocupado com os combustíveis, como foi a parte dominante. Mesmo quando foi da lei da concorrência, por exemplo, da nova lei, nós não tivemos uma audição parlamentar também. Eu, por iniciativa, procurei ter reuniões bilaterais com todos os grupos parlamentares, mas não houve uma audição parlamentar, sabendo-se que a nova lei da concorrência tinha sido preparada na Autoridade da Concorrência. Duas ou três vezes eu recordo-me ter dito a propósito do preço, que o preço dos combustíveis é simples, comparado com o preço da eletricidade, mas não terei avançado muito mais que isto, e percebi que, digamos, o assunto não estava, de facto, nas preocupações de ninguém nessa altura. Por outro lado, quando vem
mal,
a Troika...
Percebeu mal,
Permita-me, Sr. Deputado. Quando vem a Troika tem... o setor energético sob escrutínio e 15 medidas sobre eletricidade e sobre gás. E, portanto, nós partimos também do princípio que o assunto estava a ser escrutinado devidamente no âmbito do programa de ajustamento. E, portanto, digamos, dentro das prioridades que tínhamos e dos recursos que tínhamos, entendemos que o que estávamos a fazer era aquilo que podíamos e devíamos fazer. O Sr. Deputado entenderá, devíamos ter feito mais, Sr. Deputado, não posso contestar essa sua opinião, posso dizer o que é que fiz.
Se eu bem entendi, até 2011-12, a lei da concorrência não dava à autoridade os meios que mais tarde viria a dar para intervir de sua própria iniciativa.
Sr. Deputado, era o poder de iniciativa.
Poder de iniciativa. Se até 2012 não tinha poder de iniciativa, a partir de 2012 já o tinha, mas entretanto estava cá a Troika e a Troika havia de tratar disso, não é?
Porque a partir do momento em que tive poder de iniciativa, avançou-se logo para a recomendação. Agora, a recomendação também levava o seu tempo e, portanto, levou um ano. Foi exatamente o tempo que a Comissão Europeia levou também para concluir aquilo que concluiu perante a queixa que recebeu em setembro de 2012. Nós tivemos a mesma celeridade que a Comissão Europeia.
Essa questão da troca acaba por ser um bocadinho mais lateral, não é? O Sr. Professor dizia há pouco que as questões do setor elétrico não podem ser completamente separadas das outras áreas do setor energético, e meramente a questão dos combustíveis e outras matérias em relação à energia, e foi precisamente nesse âmbito que numa comissão parlamentar, numa audição com o senhor enquanto Presidente da Autoridade da Concorrência, o senhor foi questionado pelo PCP e exprimiu nessa altura a convicção de que a Autoridade da Concorrência não tinha nada que investigar os lucros das empresas, confrontado com a questão dos superlucros e dos lucros de monopólio e das questões das... Nós não dizíamos na altura rendas excessivas, porque o que nós colocávamos é uma questão mais concreta que tem a ver com os superlucros e os lucros de monopólio. Rendas excessivas alguém batizou mais tarde. Eu pergunto-lhe se mantém a tese que exprimiu nessa altura de que a Autoridade da Concorrência não tinha que investigar os lucros das empresas, e vai daí esta questão do sistema elétrico nacional, destes superlucros, se desde então para cá alterou a sua perspectiva.
Recordo-me de ter sido abordado nesse sentido, Sr. Deputado, mas está a deslocar a questão. O que eu disse na altura foi a propósito das empresas petrolíferas, e era a propósito dos lucros das empresas petrolíferas. Porquê? Porque, só um momentinho, Sr. Deputado, porque as empresas petrolíferas, depois elas têm de praticar um preço internacional, e desde que pratiquem esse preço internacional, se fazem lucro ou não, é basicamente irrelevante, era um produto transacionável. No caso de outras empresas, é óbvio que o lucro tem de ser analisado, sobretudo, ou melhor, sobretudo se não há concorrência no mercado ou há auxílios de Estado, e nomeadamente quando os auxílios de Estado são suportados por contribuições, por compensações dos consumidores. Com certeza que nesse caso não pode deixar de ser escrutinado, Sr. Deputado.
Há aqui uma perspectiva que naturalmente carece da contraprova da gravação da reunião, porque até hoje ficou claríssimo que estávamos a falar do conjunto das empresas, incluindo a EDP, e a resposta foi sobre a pergunta que foi dada, que era abrangendo as várias empresas. Eu gostava de lhe perguntar, eu julgo que já foi referida umas declarações suas ao Jornal Expresso do ano passado, de junho de 2017, em que, a dada altura, o Sr. Professor, questionado pelo jornal sobre o porquê de não ter promovido no seu mandato investigações sobre a EDP, os COMEC, o senhor explicou que a Autoridade da Concorrência recebeu uma queixa sobre os COMEC e a decisão foi remeter a queixa à União Europeia, à Comissão Europeia, à Direção-Geral da Concorrência. Eu queria perguntar quem apresentou esta queixa, de quem era a queixa e em que momento?
Eu terei sido impreciso nessa afirmação no seguinte sentido. Eu tentei reconstituir o que é que se passou, e justamente eu, aliás, no meu texto digo, eu procurei reconstituir o que se passou, mas admito que possa não ser totalmente preciso. Eu recordo que terá havido contactos com os subscritores da queixa em Bruxelas, mas não estou certo, e creio que esses subscritores acabaram por apresentar a queixa em Bruxelas e não na Autoridade da Concorrência. Mas a Autoridade da Concorrência, nessa altura, já estava a trabalhar na recomendação. Mas, Sr. Deputado, eu aqui não compilei tudo e, portanto, admito que possa haver imprecisões nesta minha resposta e na resposta exatamente que dei o ano passado.
Muito obrigado. Em todo o caso, estávamos a falar de 2012, certo?
A falar de 2012, sim, senhora.
A altura em que a ADC já tinha poder de iniciativa, não é?
Nessa altura, já a Autoridade da Concorrência tinha poder de iniciativa, e eu recordo-me que Eu não consigo reconstituir exatamente a troca de opiniões que terei tido com essas pessoas, mas eu julgo ter focado muito na questão do auxílio de Estado. E a partir do momento em que o assunto envolvia um auxílio de Estado, envolvia necessariamente Bruxelas. E possivelmente terá sido isso a razão fundamental porque esses subscritores apresentaram a queixa em Bruxelas. Mas, Sr. Deputado, eu aqui posso cometer qualquer imprecisão, mas julgo que são estes o que consigo recordar.
Eu vou fazer a pergunta, peço desculpa, para que se perceba bem. A pergunta é se, na sua convicção, essa matéria era apenas um assunto de auxílios de Estado e, como tal, não cabia à Autoridade da Concorrência desenvolver diligências porque o assunto era em sede da Comissão Europeia?
De forma nenhuma, Sr. Deputado. É porque era um setor regulado com auxílios de Estado. Na regulação, nós podíamos analisar. E como o auxílio de Estado era suportado por compensações dos consumidores, nós aí também podíamos prestar atenção. E foi por isso que avançámos, então, para uma recomendação. Não ficámos parados.
Mas as competências, mas as competências da ADC não se ficariam por elaborar uma recomendação. Há outros poderes e outras consequências, não é?
Dúvida, e daí que nós, ao formular, à medida que fomos formulando a recomendação, começámos a perceber que poderia haver matéria para uma atuação contorno nacional. Portanto, por alturas de março de 2013, nós continuámos a trabalhar na recomendação, mas comunicámos já ao Departamento de Práticas Restritivas. O Departamento de Práticas Restritivas começou a ter conhecimento de que poderia haver um assunto suscetível de vir a merecer um processo de contorno nacional. Mas, como lhe disse, os processos de contorno nacionais por abuso de posição dominante são muito difíceis de provar e, portanto, nós queríamos ter uma base muito sólida para avançar nessa matéria.
Muito obrigado. Peço desculpa, referiu-se aos contactos sobre o assunto. Pode só especificar qual era o assunto?
O assunto era toda esta questão dos QMECs, da eventual sobrecompensação que estaria a ser suportada pelos consumidores.
Em geral? Que diálogos é que o senhor, enquanto Presidente da ADC, manteve com o então Ministro da Economia, Manuel Pinho, sobre este assunto? Que matérias é que foram abordadas nos contactos com o Governo?
Ao longo do meu mandato, eu tive muito poucos contactos com todos os ministros da Economia e com os secretários de Estado. Foram muito poucos os contactos. Eu não guardo uma listagem completa, mas foram muito poucos. Com o ministro Manuel Pinho, com o ministro Vieira da Silva, com o ministro Álvaro Santos Pereira e com o ministro António Pires de Lima. Portanto, tinha os contactos mínimos necessários e normalmente a pedido do senhor ministro. E recordo-me que com o senhor Dr. Manuel Pinho, Sr. Ministro Manuel Pinho, essencialmente envolveu combustíveis líquidos, que tinha sido uma solicitação que ele tinha feito e portanto, recordo-me disso, não terei tido muito mais contactos fora deste âmbito dos combustíveis líquidos, não, poderei ter tido, mas não me recordo, e com os outros secretários, com os outros ministros, também tive muito poucos contactos. Tive mais contactos com o ministro Álvaro Santos Pereira a propósito da lei da concorrência. E depois, na parte final, tive também vários contactos com o senhor ministro António Pires de Lima.
Então, sobre o setor elétrico e, eventualmente, sobre QMECs, o senhor professor falou com quem no governo desde que teve em funções, ao longo do seu tempo de funções?
Julgo não ter falado com ninguém, senhor deputado, porque Vamos lá ver, eu também, sobre, por exemplo, a grande distribuição, eu não falei com ninguém sobre, sobre a cortiça, eu também não falei com nenhum membro do governo, quer dizer, eu ia formulando as recomendações ou os estudos e, a menos que me solicitassem, é que eu falaria. Portanto, eu não me recordo de ter falado com nenhum membro do governo sobre o setor elétrico. Recordo-me de ter falado com o Sr. Secretário de Estado da Energia, Artur Trindade, já por alturas de 2012, na altura já em pleno programa de ajustamento, recordo-me que nessa altura eu justamente estava convencido que o Sr. Secretário de Estado estaria interessado no setor elétrico, mas não, o Sr. Secretário de Estado também na altura estava interessado nos combustíveis e nos low cost e, portanto, mas os meus contactos eram, eu diria que eram mínimos com todos os membros do governo.
Desculpe-me o desabafo, mas este estudo setorial, o estudo setorial que refere 2009 é o relatório sobre os preços grossistas de energia elétrica, que foi colocado em 2009, referência a 2007. Estes documentos não são assim uma espécie de tweets de 4 megabytes ou de 5 megabytes, deviam ter uma consequência. Que iniciativas é que a Autoridade da Concorrência desenvolveu no sentido de que não ficasse pela satisfação de este ter elaborado? Não sei se me faço entender.
A Autoridade da Concorrência fez o que podia fazer, que era divulgar isso e, portanto, divulgar esses estudos e esperar. Obviamente tivemos muitos contactos com a ERSA, tivemos muitos contactos com a ERSA a nível técnico, e, enfim, pensámos que era a melhor maneira de tentar veicular as nossas preocupações.
Última pergunta desta ronda, tenho que terminar agora. A última pergunta tem a ver com a existência ou não, no período do seu mandato, de uma equipa de 4 especialistas da concorrência a investigar o SCMEC e a extensão das concessões do domínio hídrico. Se existiu ou não, se existindo, quem é que interrompeu ou mandou interromper esse trabalho e quais as razões para terminar, dadas as preocupações conhecidas, inclusivamente do seu antecessor e da Autoridade da Concorrência e da ERSE até então. Muito obrigado.
Só responder, Sr. Professor.
Sr. Deputado, sobre a ideia de 4 especialistas a tratar de recursos hídricos, eu não me recordo, Sr. Deputado, eu não tenho a menor... Eu recordo-me de ter 2 pessoas, basicamente, em grande força no setor elétrico. Eu não interrompi nada, aliás, a minha preocupação era manter, digamos, o trabalho ativo e, digamos, conseguir distribuir, digamos, as solicitações pelos recursos que tinha. Não, nunca houve a preocupação de interromper nada. Mas não me recordo de ter alguma vez tido 4 pessoas full-time no setor elétrico. Não me recordo, Sr. Deputado. Pode ser que eu esteja a cometer um erro e terei, enfim, de perguntar às pessoas, mas eu até estou a ver o nome das pessoas e estou a ver como é que elas estavam afetadas e de facto, não me recordo de... No meu mandato, anteriormente... Não sei, mas o professor Abel Mateus sabe melhor, com certeza.
Muito obrigada, Sra. Professora. Obrigada, Sr. Deputado Bruno Dias. Concluímos, portanto, esta fase. Vamos passar, portanto, ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. E, nesse sentido, dentro do mesmo critério, passo a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Professor Manuel Sebastião e, desde já, agradecer quer a sua apresentação, quer os esclarecimentos que procura prestar a esta Comissão, sendo certo que todos temos consciência que existem sobrecustos na tarifa de energia, sendo importante compreender como é que esses sobrecustos foram gerados, quem foram os responsáveis, quem beneficiou, e nesse sentido importa revisitar algo, a sua ação, designadamente em face do conjunto de responsabilidades que teve no desempenho das suas funções. A primeira questão que lhe queria colocar tem a ver com uma declaração proferida pelo Sr. Engenheiro Mira Amaral numa das audições, na qual referiu que os CAIs da EDP foram negociados e assinados em 1996 no governo desse Sr. Engenheiro António Guterres. E, portanto, fixar para futuro, se acompanha essa posição, de considerar que foi nesse momento que a EDP passou a beneficiar de rendas garantidas.
Sim, esse é o tal ponto, é o momento inicial desta história e realmente é um momento inicial onde, em que não há um documento legislativo de suporte. Portanto, a conclusão a que eu cheguei é que foram contratos celebrados central a central, em que se terão copiado as condições dos dois CAIs iniciais para cada um dos 33 CAIs. Aliás, quando se faz a passagem dos CAIs para os COMEC, também tem de se ir fazer contrato a contrato essa passagem. Mas aí já havia um certo suporte legislativo que determinava essa passagem. Nos 33 CAIs da EDP, realmente, não há nada. É um passo em branco, como eu defino.
Poder-se-ia dizer, então, Sr. Professor, e julgo que depreendi isso das suas palavras, designadamente numa das respostas que deu numa das anteriores intervenções, que, no fundo, esse é o momento fundador, o pecado original.
Julgo que sim. Que é o momento inicial e é o momento em que, do qual tudo decorre.
E, portanto, todas as decisões subsequentes devem ser aferidas com base nesse primeiro momento e, se não soubermos compreender o significado e as consequências que resultaram desse primeiro momento, seremos incapazes de compreender as causas de todo este fenómeno. É isso?
Eu acho que não se pode começar a contar esta história em 2004. A história é anterior a 2004.
O senhor julga que esse ponto ficou claro. O senhor professor, nós sabemos que os CAIs eram contratos complexos e confidenciais. O senhor professor chegou a conhecê-los no desempenho das suas funções como Presidente da Autoridade da Concorrência?
Nunca analisei nenhum contrato desses.
Foi também afirmado nesta comissão que o maior beneficiado com os sobrecustos na produção de energia relacionados com os CAIs e com os COMEC foi o Estado português. Pelo menos, numa das alegações que ouvimos, até 2006. Subscreve uma afirmação desta natureza?
Não subscrevo nem deixo de subscrever, mas o que eu digo é o seguinte, quer dizer, tendo sido celebrados esses CAIs e depois tendo a empresa sido privatizada, ela é privatizada por um determinado valor. Esse valor é o valor descontado, incluindo os CAIs. Portanto, digamos, o valor incluía os CAIs, os 33 CAIs. Portanto, daqui conclua-se o que se entender que se deve concluir, mas, portanto, é isto, eu sou muito factual neste assunto.
Muito obrigado. Outra questão. No parecer da ERSE de maio de 2004, a ERSE considera, ou considerava ao tempo, que existiam quatro situações que representavam para os consumidores de energia um subcusto dos COMEC face aos CAE no montante de 840 milhões de euros. Na audição do Sr. Professor Jorge Vasconcelos e do Sr. Professor Vítor Santos, quando questionados sobre a materialização destes sobrecustos previstos, concordaram que os mesmos não se vieram a materializar. O que terá, se podemos especular, conduzido a ERSE a elaborar um parecer tão crítico, ao ponto de na altura se ter dito que arrasou os CAI, sendo que 10 anos depois, um desvio na ordem dos 840 milhões de euros, que era aquilo que estava previsto, dos sobrecustos identificados, não se veio nunca a verificar efetivamente.
Sobre os números, eu não quero, digamos, cometer qualquer imprecisão. Do ponto de vista concorrencial, o que eu julgo que é importante é o seguinte, quer dizer, havendo centrais que MEC e havendo centrais que não eram que MEC, quando uma empresa utiliza mais as centrais não QMEC, podendo utilizar ambas, mas é fatura na mesma as centrais QMEC e vai faturar as não QMEC adicionalmente, nós podemos identificar aqui uma sobrecompensação dos QMECs. E é esta sobrecompensação que daria origem a uma renda. Era em busca disto que nós estávamos, digamos, a procurar concluir com muito fundamento. Porque estas coisas têm de ser muito bem... Até tínhamos proposto uma auditoria independente para até ser mais isentos na matéria, porque estas questões depois, é preciso serem feitas com toda a isenção e com todo o cuidado para depois não haja dúvidas na matéria. E, portanto, sem dúvida nenhuma, a nossa preocupação é que se houvesse sobrecompensação, quem é que estava a pagar essa sobrecompensação? Eram os consumidores. E, portanto, haveria aqui qualquer coisa que conviria, digamos, corrigir.
A legalidade dos CAI e posteriormente dos QMEC já foi aqui questionada em mais do que uma ocasião. Alguma vez se pronunciou sobre o assunto e se partilha ou não da opinião daqueles que consideram ilegais os CAIs e os QMEC?
Sr. Deputado, eu não sou um jurista, embora, digamos, depois tenha trabalhado muito na lei da concorrência e julgo que adquiri algum conhecimento na matéria, mas não sou um jurista e, portanto, não ousaria, digamos, meter a foice em cear a alheia. Do ponto de vista da concorrência, que é aquele, o que me preocupava era se havia ou não sobrecompensação, e havendo sobrecompensação, ela deveria ser corrigida. Pronto, isso era o fundamental da questão. Que se concluísse, exatamente, e com segurança, e eventualmente, havendo depois, se eu conseguisse conjugar isto com uma posição dominante, então eu poderia concluir, há aqui um abuso de posição dominante. E havendo um abuso de posição dominante, eu poderia então fazer um processo contra a ordem nacional. Mas tinha de ser muito sólido e muito bem fundamentado.
A substituição dos CAI pelos QMEC permitiu a concretização do MIBEL e o consequente alargamento do mercado. Este deixou de ser só Portugal, a EDP tinha cotas de mercado elevadas superiores a 60%, e passou a ser ibérico, onde a EDP passou a ter cotas que oscilaram entre os 11 e os 18. No fundo, com esta posição de mercado, acho que seria difícil dizer que a EDP tinha capacidade para influenciar o preço de forma determinante. Concorda com este entendimento?
A posição dominante da EDP é essencialmente numa componente do mercado, não é no mercado todo. O mercado tem o mercado da produção, se, de uma maneira muito simples, e não sendo um especialista, e mais uma vez, minhas desculpas, estou aqui a cometer qualquer erro. Mas a visão que eu tenho do mercado, tem o mercado da produção e depois tem o mercado dos serviços de ajustamento. Porquê? Porque não basta apenas providenciar no sentido de haver a quantidade de energia elétrica que é necessária no sistema, é também preciso que essa quantidade tenha níveis de qualidade adequados. E é, digamos, para compensar a quantidade quando ela falta e para compensar as falhas de qualidade que existem os serviços de ajustamento do sistema, que são dois, de uma maneira geral, é a telerregulação e é a reserva de regulação. E, portanto, onde se concluiu, e isso concluiu-se numa operação de concentração, numa das operações de concentração que a Autoridade da Concorrência analisou, concluiu-se que a EDP teria posição dominante no mercado de serviços de ajustamento de telerregulação, portanto, os tais serviços que eram solicitados a ajustar o sistema. Porquê? Porque a EDP é que tinha todas as centrais hídricas e em umas QMEC, e depois ainda tinha umas centrais que não eram QMEC, basicamente. Se eu não cometi aqui nenhum erro, é esta digamos, a fotografia, pelo menos impressiva, do assunto. E, portanto, tinha uma posição dominante na telerregulação, um dos serviços de ajustamento.
Muito bem. Sr. Professor, após a criação do MIBEL e o fim do SCAI, a capacidade de interlocução aumentou substancialmente e, de facto, se nos dois primeiros anos do MIBEL os mercados estavam separados muitas horas e o diferencial de preços entre Portugal e Espanha podia ser relevante, a verdade é que eles ajustaram-se e passaram a ter um nível de integração extremamente elevado, garantindo, por um lado, que o preço é o mesmo, tipicamente, em mais de 90% das horas, e, por outro, quando o preço é diferente, as diferenças são, tipicamente, muito reduzidas, menores e, às vezes, até em favor de Portugal. Atendendo a estes factos, concorda que os receios que foram manifestados pela Autoridade da Concorrência em tempos anteriores, em relação às distorções do mercado por via da insuficiência de interligações, não se materializaram?
Eu não tenho uma conclusão clara sobre o impacto do MIBEL no funcionamento do mercado elétrico português. Admito que tenha tido uma influência positiva e tenha uma influência positiva que a tal segmentação do mercado espanhol e do mercado português seja menor hoje do que era no passado, mas não tenho os conhecimentos para me pronunciar sobre o assunto, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Mas poder-me-ia dizer, por exemplo, se se entende, como aliás foi assumido na altura, que a questão dos QMEC poderiam configurar barreiras à entrada de novos concorrentes, designadamente quando foi possível concretizar o MIBEL, e portanto à partida expôs a EDP à concorrência dos outros operadores e enfim a capacidade instalada de agentes não EDP subiu significativamente durante muitos desses anos.
Pois, um auxílio de Estado a um incumbente normalmente tem um impacto na concorrência. E, enfim, eu não tenho, digamos, uma estimativa precisa do assunto, mas admito que isso possa ser assim.
Mas, Sr. Professor, aparentemente terá havido, por força dessa vigência e do MIBEL, um interesse efetivo de vários operadores, por exemplo, no Programa Nacional de Barragens de 2007, enfim, entraram novos operadores no mercado português e, entrando esses novos operadores no mercado, pode-se dizer que, desse ponto de vista, as barreiras à concorrência não se vieram materializar e, por comparação, não apenas com tempos anteriores, mas também com as projeções que tinham sido feitas, essas projeções parece que não vingaram. Poder-se-ia dizer isto?
Não sei se pode ou não, Sr. Deputado. Eu não tenho conhecimento suficiente para poder fazer uma afirmação dessas. Não tenho conhecimento e, portanto, não posso pronunciar.
Já foi referido nesta comissão que havia um enorme sobrecusto das energias eólicas em Portugal face à Espanha. O engenheiro Carlos Pimenta apresentou um conjunto de dados e de fontes oficiais que referem que o preço das eólicas está em linha ou é ligeiramente inferior aos praticados em outros países europeus. Acha que existem sobrecustos ou tem algum conhecimento particular dessa matéria a respeito das energias eólicas em Portugal face à Espanha?
Não tenho. O único elemento que eu coligi foi, consultando a ERSA, tentar perceber qual era a importância relativa das compensações devidas à produção em regime especial e das compensações devidas aos CAI e aos CMEC. E a conclusão que eu tiro, enfim, mas é muito simples e muito incompleta, é de que as compensações devidas à produção em regime especial são substantivamente maiores do que as concedidas aos CAI e aos CMEC. E vão durar mais tempo também, houve uma extensão dessas compensações por mais anos, em 2013. Mas não posso, digamos, emitir aqui nenhuma opinião.
Foi, nesse sentido, também referido que os produtores de energias renováveis beneficiaram de lucros anormais. Aliás, há um relatório, Rents in the Electricity Generation Sector, anexo 4, página 3, em que podemos ler, nestes termos, podemos concluir que a rentabilidade típica observada nos projetos de parques eólicos portugueses seguiu o mesmo padrão e o mesmo intervalo dos observados noutras referências europeias, como sejam a Alemanha e a Espanha. E há também outro estudo, na altura preparado da Secretaria de Estado de Energia em 2012, que diz, no que diz respeito às eólicas em particular, que os estudos apresentados concluem que a rentabilidade média dos projetos foi de 6,2% para o período entre 2000 e 2010, que é basicamente idêntica à média do custo de capital exigível, que era de 6,1%. Acha que existiram lucros anormais por parte dos produtores de energias renováveis?
Tado, eu não analisei o assunto e, portanto, não me posso pronunciar sobre isso.
Muito bem. Mesmo para concluir-se.
Eu vou concluir uma última questão que tem a ver com a passagem dos CAI para os CMEC. Se entende que a passagem dos CAI para os CMEC desencadeou ou não um agravamento de distorções de mercado, ou se refuta liminarmente essa ideia e considera que as condições de mercado foram beneficiadas por essa alteração, e, por outro lado, se o efeito que essa transformação teve nos sobrecustos dos consumidores de energia. Era importante termos uma posição concreta a este respeito. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, para responder.
Análise fina desse assunto, mas a minha conclusão é que a passagem dos CAI para os CMEC não alterou substantivamente a estrutura do mercado e as condições de funcionamento do mercado. Terá alterado pequenas variáveis, mas não mais que isso. Não creio que, na substância, as distorções existentes no mercado tenham sido substantivamente melhoradas ou pioradas.
Só para precisar num aspecto, mas diria que houve ganhos ou perdas?
Não estou em condições de tirar uma conclusão dessa natureza. Como digo, a conclusão que eu tiro é que, do ponto de vista estrutural do mercado, nada de substantivo se alterou.
Obrigada, Sr. Professor. Passo agora a palavra ao Partido Socialista, na pessoa da Sra. Deputada Carla Tavares. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Professor Manuel Sebastião pela vinda a este Parlamento, a esta Comissão de Inquérito em particular, e referir que, durante as respostas que foi dando aos meus colegas, fez, e também durante a sua apresentação inicial, por várias vezes fez questão de referir que, quanto a esta questão, nunca estiveram parados, foram sempre atuantes, estiveram sempre a acompanhar esta questão das CMECs, inicialmente das CAI. Não posso deixar também de referir um artigo que o Sr. Professor escreveu no Público por ocasião do aniversário da Autoridade da Concorrência, e em que faz uma resenha, uma espécie de um resumo daqueles que foram os 5 pontos assinaláveis do seu mandato enquanto Presidente da Autoridade da Concorrência. Destes 5 pontos, curiosamente, nenhum refere qualquer intervenção em relação às CMECs ou às CAI. Pergunto, o facto de não fazer aqui nenhuma referência a essa intervenção é o reflexo de que, de facto, não houve nenhuma intervenção por parte da Autoridade da Concorrência durante o seu mandato?
Deputada, recordo-me os 5 pontos. Eu recordo-me que tinha um número limitado de palavras e de caracteres para, e, portanto, não me podia alargar. Mas recordo-me os 5 pontos que eu digo-lhe onde é que isso estaria incluído, porque...
Recordo, sim. O ponto 1, uma atuação processual cujo escrutínio e comparações no tempo e no espaço dispensam juízes em causa própria. O ponto 2, esclarecimento do funcionamento do mercado dos combustíveis líquidos na sequência da subida explosiva dos preços internacionais em 2008. Ponto 3, a consolidação institucional da Autoridade da Concorrência que dotou de uma melhor atuação. O projeto de lei da concorrência em que a iniciativa, concessão e elaboração ficaram a dever aos quadros internos da Autoridade da Concorrência. E finalmente o ponto 5, as 26 audições parlamentares que aliás já aqui referiu. Como disse, em nenhum destes pontos, e irá corrigir-me certamente, mas não me parece que se possa enquadrar em qualquer um destes pontos a sua alegada atuação em relação à SCMEC.
Não terei mencionado então nisso, porque enfim, tinha de selecionar e selecionei esses 5 pontos como talvez mais relevantes.
Um relatório do Ministério Público, que é de data de 2015, foi conhecido em 2017, e tal como já aqui foi também referido por alguns dos meus colegas, acusou a Autoridade da Concorrência de não ter tido a atuação que seria devida quanto a esta questão, na ótica não da defesa do consumidor, porque também já aqui disse que não cabe à Autoridade da Concorrência a defesa do consumidor, mas em relação à defesa do interesse público. Não se deveria, pergunto-lhe, a Autoridade da Concorrência ter-se pronunciado mais cedo sobre estes contratos e, quiçá, uma vez que havia algumas suspeitas sobre os desequilíbrios causados por estes contratos, remeter estas suspeitas, até o relatório do estudo que aqui referiu para a defesa do consumidor, que seria a entidade com responsabilidades?
Como disse, eu julgo que essa afirmação da Procuradoria-Geral da República não desconhece o que se fez na Autoridade da Concorrência. Eu julgo que o Sr. Professor Abel Mateus terá, enfim, elucidado o que fez. Na altura, a ADC foi solicitada a dar uma opinião quando do Decreto de Lei 240. Depois a Autoridade da Concorrência não voltou mais a ser solicitada. Mas realmente nós trabalhámos. Poder-se-á dizer, não terá sido o suficiente, não terá sido, mas quer dizer, trabalhámos e procurámos estar em cima do assunto e dar o nosso contributo. Certamente falámos muito com a ERSA ao longo de todo este processo, porque entendemos que a ERSA era possivelmente, digamos, a entidade através do qual as nossas opiniões podiam ser melhor veiculadas, mas, digamos, preparámos tudo para assim que pudemos iniciar uma recomendação, preparámos o dispositivo para a eventualidade de um processo contra a Ordem Nacional, mas tudo isto não tivemos parados e, portanto, dizer que não fizemos nada, agora, de nós não dependia, Sra. Deputada, este setor energético, nós estávamos, por assim dizer, numa linha recuada dentro das preocupações que poderiam suscitar o setor elétrico e procurámos, naquilo que nos competia, fazer o que devíamos fazer, e eu acho que fizemos bastante. A Sra. Deputada dirá, podiam ter feito mais, Sra. Deputada, e esse argumento eu direi com os recursos que tinha, eu julgo que não poderia fazer muito mais e sobretudo com as prioridades que eu tinha entre mãos, quer dizer.
Sr. Professor, é precisamente esse o ponto a que queria chegar, é que o Sr. Professor várias vezes referiu que foi feito muito, que fez aquilo que pôde, mas continuamos sem perceber em concreto o que é que a Autoridade da Concorrência fez neste caso.
Sr. Deputada, fizemos o estudo de 2009 em que identificámos o problema e nessa altura até estudos internacionais diziam que os SCMECs não havia problemas. Nós identificámos logo ali um conjunto de problemas. Depois, na recomendação AERS 2010, nós voltamos a chamar a atenção para o assunto, depois continuamos a trabalhar no assunto e preparamos tudo para então a recomendação de 2013. Deputada, digamos, num setor regulado com ajudas de Estado, penso que a Autoridade da Concorrência deu um contributo útil e oportuno. Fomos dando esse contributo ao longo do tempo e, portanto, não ficámos de braços cruzados.
Efetivamente, o Sr. Professor referiu também por várias vezes este estudo que foi elaborado em 2009. E qual foi o destino que foi dado a este estudo?
Da Autoridade da Concorrência são divulgados e, portanto, normalmente, se é um setor regulado, o regulador setorial presta muita atenção. Se não é um setor regulado, digamos, as diversas entidades que se interessam pelo assunto normalmente debatem essas análises da ADC com muito cuidado. Foi o que aconteceu na grande distribuição, foi o que aconteceu no setor da cortiça e, portanto, no setor energético, foi no setor dos combustíveis, obviamente, estávamos sob um escrutínio muito exigente. E, portanto, é esse o destino que esses trabalhos têm. Uma recomendação já tem um formalismo um bocadinho mais forte, portanto, e o que nós estávamos a preparar era uma recomendação, o que deixei preparado foi uma recomendação ao Governo. Mas aí já tinha poder de iniciativa, e antes eu nunca não tendo poder de iniciativa, o que eu fazia era por iniciativa própria, dentro dos limites que podia fazer.
Sr. Professor, e neste estudo que foi elaborado então em 2009, na altura ficou já, e até porque já aqui falou, na eventual hipótese de levantar autos contra a ordenação, ficou na altura com a impressão de que havia aqui questões de legalidade que seria importante averiguar?
O problema da legalidade não era um problema que nós, digamos, nos preocupasse prioritariamente. O que nos preocupava eram impactos na concorrência. E como este setor havia uma ajuda de Estado que estava muito relacionada com os consumidores, o impacto nos consumidores, era isso essencialmente. A legalidade do assunto era um assunto que nos, de certo modo nos transcendia, obviamente viria a ter importância se nós tivéssemos avançado para um processo de contorno nacional. Nesse caso tínhamos de avançar de acordo com a lei. E de facto a Autoridade da Concorrência, eu vi com muito agrado, avançou agora para um processo de contorno nacional, 5 anos depois de eu ter deixado a Autoridade da Concorrência.
E porquê é que o Sr. Professor não avançou na altura com esse mesmo processo de contorno nacional ou com a remessa deste estudo e de algumas conclusões que decorreram do mesmo para o Ministério Público, por exemplo?
Porque os processos de contorno nacionais por abuso de posição dominante são muito difíceis de provar em tribunal. Eu devo dizer que a primeira vez que a Autoridade da Concorrência ganhou um processo por abuso de posição dominante foi um processo iniciado no meu mandato, digamos, decidido no meu mandato, mas depois, obviamente, foi, digamos, houve contestação em tribunal e, finalmente, o Tribunal da Concorrência e Regulação veio a dar razão à Autoridade da Concorrência por alturas de 2015, 2016, já 2 ou 3 anos depois de eu ter saído. Mas foi a primeira vez que a Autoridade da Concorrência ganhou um processo por abuso de posição dominante e esse processo foi decidido no meu mandato. É muito difícil, são processos muito difíceis e é preciso estarem muito bem fundamentados.
Com certeza, mas não devia ser essa uma decisão do Ministério Público, avançar ou não, uma vez tendo na sua posse os elementos que poderiam levantar alguma suspeita, não devia ser essa uma decisão do Ministério Público em avançar ou não com o processo criminal?
Sr. Deputado, eu não conheço exatamente em que é que o Ministério Público se fundamenta para emitir essa opinião. Eu mostro o trabalho que fiz e o trabalho que fiz eu acho que é trabalho feito e tem valor e tem iniciativa e demonstra que a autoridade está atenta, está atuante, está construtiva na medida em que faz propostas construtivas. Portanto, eu não conheço os fundamentos da opinião e também não sei se o Ministério Público interpreta bem a capacidade de atuação da autoridade da concorrência, não é? Face ao setor, ao regulador setorial e face às decisões de política económica.
E quando é que a autoridade da concorrência, e voltando à questão da queixa que foi depois enviada para Bruxelas, quando é que a autoridade da concorrência tomou pela primeira vez contacto com o conteúdo dessa mesma queixa?
Nós tínhamos conhecimento porque temos uma relação, a autoridade da concorrência tem uma relação muito intensa com Bruxelas, não é? E, portanto, nós tínhamos conhecimento de que essa queixa existia. Mas por outro lado, como era uma queixa sobre ajudas de Estado são da competência exclusiva da Comissão Europeia e da competência centralizada exclusiva da Comissão Europeia. Portanto, não é um assunto que seja muito dialogado entre autoridades de concorrência nacionais e a Comissão Europeia. É um assunto da exclusiva competência. Nós sabíamos que o processo existia, estávamos à espera quando saí da autoridade. Eu sabia que estava iminente, mas não, digamos, não era algo que nós que fosse discutido, por exemplo, no diálogo entre autoridades da concorrência e a Comissão Europeia nas outras matérias. Em matérias, por exemplo, de cartela ou matérias de práticas proibidas, o artigo 101 do tratado ou 102. Portanto, aí nós temos grande diálogo com a Comissão Europeia. Em matérias de ajudas de Estado, basicamente a competência é centralizada e exclusiva em Bruxelas. Nós sabíamos que o processo estava a correr, mas não mais. Que eu me recorde, Sra. Deputada, posso estar aqui também a cometer alguma. Sabíamos que estava a correr, mas...
A recomendação que surge em setembro de 2013 surge só após ser conhecido o relatório da Comissão Europeia, certo?
Não surge antes, surge 4 dias antes. Surge 4 dias antes. A recomendação é de 12 de setembro e a comunicação da Comissão Europeia é de 18 de setembro. Nesse aspecto, tivemos à frente.
Então pergunto se de facto não foi necessário aguardar pelas conclusões da Comissão Europeia, porque não mais cedo? Porque é que estas recomendações não foram emitidas mais cedo pela Autoridade da Concorrência?
Sra. Deputada, porque nós tínhamos de analisar muito bem o assunto, tínhamos de pedir parecer como pedimos à ERSE, portanto pedimos o parecer à ERSE para a altura, julgo que de abril, depois tivemos a resposta da ERSE para alturas de maio e junho, e portanto depois tivemos, digamos, a trabalhar sempre o assunto, entretanto mete-se agosto, e portanto, enfim, julgo que trabalhámos dentro dos prazos, com, digamos, a celeridade, digamos, normal e devida num caso destes.
Muito bem, recuperando uma pergunta, e uma vez que refere esse trabalho que foi feito e o trabalhámos e que havia dá a ideia que havia efetivamente um grupo a acompanhar este dossiê. E aquilo que eu lhe pergunto, e também já na sequência do que já foi perguntado, mas aceito que não tenha percebido o alcance da questão, é se terá sido por esta altura efetivamente criado um grupo de trabalho que estivesse a acompanhar e a investigar os CMECs e também os contratos de extensão do domínio hídrico.
No meu tempo, não. Não sei o que é que se passou depois, mas no meu tempo não criei nenhum grupo de trabalho especificamente. Deixei, digamos, as pessoas trabalhar com poder de iniciativa, com liberdade e com a capacidade científica que tinham. Sobretudo a minha preocupação era dar liberdade para as pessoas poderem trabalhar. E isso elas iam fazendo e eu estou imensamente reconhecido por elas nunca terem deixado de o fazer.
A verdade é que, consultada a documentação que foi remetida para esta comissão pela Autoridade da Concorrência, parece existir um hiato, uma falta de informação durante o período da presidência do Sr. Professor Manuel Sebastião. E pergunto-lhe o seguinte: porquê é que durante o tempo da sua presidência não existe nenhum tipo de documentação relevante sobre os CMEC? E porquê é que também não existia por parte da Autoridade da Concorrência, pelo menos que fosse expressa, que estivesse escrita e que era conhecida, porque o Sr. Professor já referiu que havia um estudo e que de facto já tinha sido, esta questão já havia sido sinalizada, aliás, estava a ser acompanhada, porquê é que nunca foi remetida nenhuma informação sobre esta matéria?
Não sei de onde é que vem essa informação, Sr. Deputado, aliás, na preparação do documento para esta Comissão Parlamentar de Inquérito, eu tive o cuidado de referenciar tudo para que se pudesse ver, digamos, como nós trabalhámos. Eu não percebo como é que se diz que no meu mandato não fizemos. Eu julgo que fizemos. Eu não quero comparações, mas, quer dizer, fizemos. E portanto, os factos estão no meu documento, está tudo referenciado. E, portanto, não sei como é que se pode dizer que não se trabalhou no meu mandato nesta matéria.
Volto a insistir, porque em 2012 terá sido criado por Artur Trindade um grupo de trabalho para a elaboração de um relatório sobre os QMEC. O Sr. Professor Manuel Sebastião teve algum conhecimento da existência desse grupo de trabalho?
Não, como lhe digo, eu recordo-me de uma reunião que tive com o Sr. Secretário de Estado, Artur Trindade, e eu devo dizer que ia expectante para essa reunião. Não tinha sido marcado propriamente uma agenda, mas ia expectante, e estando em período de troika e havendo 15 medidas no setor elétrico, eu ia expectante sobre o assunto que iríamos debater, mas o assunto foi mais uma vez combustíveis líquidos e low cost, que eu me recordo, se o Sr. Secretário de Estado da Trindade, porventura, entender que eu estou aqui a cometer qualquer imprecisão, mas recordo-me disto, exatamente. E, portanto, nem soube da Constituição, ou possivelmente os meus técnicos souberam da Constituição, mas não creio que tenham sido chamados a colaborar nesse grupo. Caso contrário, eu teria, certamente eles teriam consultado, eu certamente teria autorizado, não teria de forma nenhuma, não me recordo, senhora deputada. Posso estar aqui a cometer uma imprecisão com a passagem do tempo, mas não me recordo, e não me recordo de ter falado quer com o Sr. Ministro Álvaro Santos Pereira, quer com o Sr. Secretário de Estado Artur Trindade, de QMECs. Não tenho qualquer recordação, como digo, a memória pode faltar-me.
Também em 2012, a Direção-Geral do Consumidor, que aliás, segundo o Sr. Professor, era a entidade que devia ter preocupações mais específicas nesta matéria, produziu um estudo que fez chegar ao então Ministro Álvaro Santos Pereira, onde considera urgente e essencial a revisão dos QMEC. Pergunto-lhe se teve conhecimento desse estudo, se o Sr. Ministro lhe remeteu as conclusões desse mesmo estudo, e em caso afirmativo, qual foi a consequência que daí foi retirada pela Autoridade da Concorrência?
Que eu tenha presente, não me recordo desse estudo, também não me recordo dos meus técnicos, que normalmente estavam muito em cima destes assuntos, me terem chamado a atenção, ou se o fizeram, eu ter-me esquecido, e portanto admito que eles o possam ter feito e eu ter-me esquecido, mas não me recordo, senhora deputada, de qualquer estudo da Direção-Geral do Consumidor na matéria, e não me recordo dele ter sido discutido no âmbito dos trabalhos da Autoridade da Concorrência, mas admito que possa ter sido avaliado pelos técnicos da Autoridade da Concorrência, e eu não guardar uma recordação desse assunto.
Sr. Professor, e não acha no mínimo estranho que a Direção-Geral do Consumidor, havia um grupo de trabalho criado pelo Sr. Secretário de Estado Artur Trindade, ou seja, havia um grupo de entidades à sua volta que estavam a avaliar e a investigar os QMEC, e a Autoridade da Concorrência, que já tinha conhecimento e já tinha reconhecido que de facto era um assunto que merecia uma análise mais aprofundada, continuava sem nada a fazer?
A trabalhar, agora, digamos, eu julgo não termos sido solicitados para participar nesse grupo de trabalho, e se assim aconteceu realmente, lamento que não o tenhamos sido.
Queria agora aproveitar para esclarecer também, ou pedir o seu esclarecimento em relação aqui a um ponto que referiu, que tem a ver com as 33 CAE de 96, em que o Sr. Professor refere que esse foi o ponto de partida, mas eu depois fico um pouco confusa porque olho para o quadro que o Sr. Professor que consta desta apresentação que aqui nos fez, e depois fala dos cais iniciais em 93-94, que aliás o Sr. Professor depois diz também que na realidade estes 33 cais foram a cópia um a um daqueles dois iniciais, e depois aparece aqui o Decreto-Lei 182-95. Consegue explicar esta sequência destes três momentos que aqui apresenta num quadro que é o 10, já agora para o auxiliar?
Isso consigo explicar bem, porque eu tentei perceber qual era essa sequência. Portanto, o que acontece é o seguinte: em 1993 e 1994 o país precisava desesperadamente de duas novas centrais de energia elétrica. E a única maneira de viabilizar essas novas centrais seria através de um project finance que envolvia um tal contrato de aquisição de energia para que essas centrais pudessem ser financiadas no mercado. Portanto, tudo isso foi um financiamento de mercado e tudo isso correu desta maneira por necessidade de viabilização de investimento novo. Depois vem o tal decreto, o 182. O 182 não deve ser visto isoladamente, é o 182, 183, 184, 185. É realmente um conjunto de decretos-leis que redefinem o setor energético, o setor elétrico português. E penso que o redefinem bastante bem. Num setor que me é mais familiar, que é o setor financeiro, por exemplo, eu só encontro equivalente num conjunto de reforma desse tipo ao nível das reformas fiscais do IVA, do IRS e do IRC feitas pelo ministro Miguel Cadilha. São de facto momentos em que se redefine o sistema. E portanto esses 182, 183, 184 e 185 redefiniram o sistema elétrico português. Neles está estipulado realmente a necessidade de produção vinculada e produção não vinculada, e dentro da produção vinculada contratos de vinculação, mas obviamente esses contratos de vinculação nada se diz que têm de ser iguais aos CAI, aos dois CAI iniciais. Portanto, esse momento eu consigo identificar. Depois vem a seguir então uma diretiva europeia e a sua transposição para a ordem jurídica nacional, e é a antecipação a essa diretiva europeia e à liberalização que ela pressupunha do mercado interno da energia que se dá a celebração dos 33 contratos de CAI com o investimento existente na EDP. Depois, poderá haver alguma confusão porque no tal Decreto-Lei 182-95 há um anexo em que se identificam, digamos, as centrais que passam a fazer parte do sistema vinculado e, portanto, serão objeto de contratos de vinculação e realmente lá estão os dois CAIs iniciais e estão os 33 futuros CAIs da EDP, mas não se diz que os contratos de vinculação têm de ser uma cópia dos contratos de aquisição de energia dos dois CAIs iniciais, da Central do Pego e da Central da Tapada do Outeiro.
Pois não diz, é verdade, Sr. Professor, mas a verdade é que este decreto-lei e o anexo que consta do mesmo já previam a sua concretização no futuro, certo?
O que prevê é que ele divide o sistema em sistema vinculado e sistema não vinculado, e o sistema vinculado terá de ser objeto de contratos de vinculação. Agora, não se diz como é que esses contratos de vinculação têm de ser, não se diz sequer que têm de ser contratos de vinculação cópia dos dois CAIs iniciais.
Mas a base jurídica destes CAIs que foram celebrados é este decreto-lei.
Eu, curiosamente, o que noto é que quando em 2004 e 2003 se invocam os CAIs, os 33 CAIs, se remete para o 182, mas eu acho que é uma remissão que, não sendo jurista, a mim não me faz sentido.
Para concluir, Sra. Deputada, mesmo.
E só mais uma pergunta para terminar. O Ministério Público, já que foi referido, acredita que possa ter havido corrupção no processo legislativo dos SCMEC e, de acordo com a EDP, também na extensão do domínio hídrico. Depois disso, o António Mexia já foi ouvido, está aqui em causa também alguns benefícios que terão sido posteriormente atribuídos e que estarão relacionados também com um curso, o MBA, que terá sido ministrado e com o apoio da EDP, e que assentava um ano de formação no IST em Lisboa, crescido de um semestre em Colômbia. O programa era dirigido por Manuel Pinho e o corpo docente incluía António Mexia, Rui Cartaz, bem como o Sr. Professor. É verdade? Pergunto-lhe.
Incluiu nominalmente, eu nunca participei em nada, nunca fiz nada, nunca... digamos, fui a Nova Iorque, nunca dei nenhuma aula nesse curso, portanto, posteriormente, já mais tarde, dei umas aulas numa iniciativa na China, mas não nesse curso, não. O nome estava lá, mas não, nunca sequer fui a Nova Iorque, nunca participei em nenhuma ação concreta, nunca recebi nada. Nunca fiz nada.
Muito obrigada. Concluída esta inquirição por parte do Partido Socialista, passo a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Costa. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar também o professor Manuel Sebastião, agradecer-lhe os esclarecimentos que já nos apresentou. Em primeiro lugar, queria colocar-lhe a seguinte questão. Acabou de afirmar há pouco que no relatório de 2009, no estudo de 2009, a Autoridade da Concorrência apontou vários problemas relativos aos SCMEC. E eu gostava que indicasse precisamente quais foram esses problemas que a Autoridade da Concorrência em 2009 apontou. Porque no texto há a leitura de um leigo, como eu, nestas matérias, não se encontra algo que possa ser lido como uma recomendação ou como uma indicação de erros em prática neste regime.
É essencialmente a secção 4.4, Sr. Deputado.
A secção, perdão?
E é uma secção onde se analisa, digamos, os incentivos que... os SCMEC proporcionavam e, portanto, a preocupação já era de haver riscos de sobrecompensação. É essencialmente isso, deputado.
A recomendação feita em 2013 foi feita por iniciativa da Autoridade da Concorrência ou a pedido de alguma entidade?
Iniciativa da Autoridade da Concorrência.
Disse aqui também que durante o seu mandato falou muito com a ERSE. Ora, desde 2004 que a ERSE refere as vantagens que os SCMEC conferem aos produtores, no seu parecer ao Decreto-Lei em 2004. Esse parecer da ERSE de 2004 era do conhecimento da Autoridade da Concorrência ao longo deste período? Durante
sobre
o seu mandato?
O que passou entre 2004 e 2007... Eu não me pronuncio, foi o mandato do professor Abel Mateus e, portanto, sobre o meu mandato, digamos, eu sei que os técnicos da Autoridade de Concorrência e os técnicos da ERSE falaram repetidas vezes, sei que os técnicos da Autoridade de Concorrência tinham uma visão mais cética do assunto e mais crítica, e, portanto, nós íamos procurando fazer o nosso trabalho e transmitir também as nossas preocupações à ERSE.
Mas o que eu pergunto é se era do conhecimento da Autoridade da Concorrência o parecer da ERSE ao Decreto-Lei 240.
Deve ter sido, mas era no mandato anterior ao meu e, portanto, eu não me pronuncio sobre esse assunto, mas deve ter tido conhecimento.
O Sr. Professor conhecia o parecer?
Eu não me recordo de ter analisado esse parecer. Eu foquei essencialmente no trabalho que a Autoridade da Concorrência fazia.
Muito obrigado. Quantos técnicos é que existiam na Autoridade da Concorrência a trabalhar sobre a área da energia? Já, eu creio que já referiu isso, mas eu queria ter uma nota mais concreta.
Existiam muito poucos, deputado. Existiam basicamente no gabinete, estavam essencialmente concentrados no gabinete de estudos. O gabinete de estudos, na altura, tinha qualquer coisa como 7, 8 pessoas. Eu tinha 2, 3 pessoas afetadas aos combustíveis, tinha 2 pessoas afetadas à eletricidade. e o resto ia cobrindo as outras necessidades. Também havia muita sobreposição, mas basicamente nunca tive, por exemplo, 4 técnicos afetados ao setor elétrico. Eu não me recordo, Sr. Deputado.
Eu queria ter a sua opinião, em primeiro lugar citá-lo, quer dizer, citar a sua opinião que a própria Autoridade da Concorrência deu, porque há bocado estava aqui em cima da mesa a propósito de uma pergunta do PSD, se teria ou não havido uma vantagem para os produtores na passagem do regime dos CAI para os CMEC. E eu queria só citar a esse respeito o que a recomendação de 2013 diz no seu primeiro ponto, precisamente no primeiro ponto das recomendações, que é que da análise efetuada resulta que o risco de sobrecompensação no modo de cálculo da revisibilidade CMEC significa que a empresa beneficiária dessas compensações financeiras pode garantir obter benefícios superiores àqueles que haviam sido contratados nos CAI. Parece-me uma sentença bastante definitiva a respeito desta questão e desse ponto de vista muito clarificadora. Mas a minha pergunta era sobre outra questão, que é precisamente do domínio da concorrência e sobre a qual eu tenho uma enorme perplexidade pelo silêncio que ocorreu ao longo do tempo na Autoridade da Concorrência. Dir-me-á, a questão do domínio hídrico e a questão da Central de Sines são decisões do período anterior àquele em que esteve como Presidente da Autoridade, mas os efeitos que produziu qualquer uma destas duas decisões foram e são ainda hoje sensíveis no sistema elétrico e são fatores de grande distorção precisamente a qualquer lógica de concorrência que se possa conceber, isto é, foi entregue uma quarta parte do sistema eletroprodutor, ou melhor, da capacidade produtiva de eletricidade em Portugal a um único operador. Isso comprometeu por décadas qualquer espécie de vislumbre de concorrência no sistema elétrico, e isso foi durante o seu mandato que começou a constatar-se pela prática, pelo facto de se terem constituído estas questões. Ora, a própria Autoridade da Concorrência recebeu aquela queixa. A minha pergunta, já percebi, foi encaminhada para a Comissão Europeia. A minha pergunta é se antes de reportar à Comissão Europeia realizou alguma consulta com o Governo ou com a EDP a respeito dessa queixa, a respeito da questão do domínio hídrico.
Não, com o Governo seguramente não tive nenhuma conversa. E eu julgo que não terá havido propriamente uma queixa na Autoridade da Concorrência. Terá havido contactos, mas eu creio que não terá havido uma queixa formal na Autoridade da Concorrência. A queixa foi em Bruxelas. Penso que é esta a realidade. E penso que a razão porque foi em Bruxelas foi porque havia a questão dos auxílios de Estado. Agora, isso não nos impediu de trabalhar sobre o assunto, e trabalhámos sobre o
sobre
assunto.
Sobre o domínio hídrico?
Não, sobre o domínio hídrico, eu não me recordo termos trabalhado sobre o domínio hídrico, não me recordo. Nós estávamos, quer dizer, não tínhamos muitos recursos e, portanto, estávamos focados numa questão e queríamos agarrar bem essa questão, para eventualmente chegar a uma ideia se tinha ou não havido abuso de posição dominante, percebe? Mas, portanto, o domínio hídrico eu não me recordo, poderemos ter abordado, mas eu não tenho presente que tenha sido objeto de, pelo menos, de discussão com os técnicos da Autoridade da Concorrência.
Mas gostava de ter hoje, a título de especialista ou de pessoa com uma experiência nesta área, não, digamos, já não na perspectiva de indagar sobre as decisões ou as iniciativas que tomou enquanto Presidente da Autoridade da Concorrência, mas gostava de ter a sua opinião atual sobre o que significa e a extensão do domínio hídrico nos termos em que foi feita e sem concurso público para o sistema elétrico.
A minha conclusão sobre toda esta questão do setor elétrico é que ele precisava de ser redefinido uma vez por todas, de novo e na medida do possível. Essa é a conclusão fundamental que eu tenho. Digamos, valeria a pena pensar muito bem de novo, como se pensou em 1995, pensar de novo de uma maneira integrada, coerente, toda articulada, e ver relativamente aos auxílios de Estado o que é que se podia fazer no sentido de os eliminar ou pelo menos reduzir. Mas obviamente é esta a grande ideia que eu tenho. O setor, valia a pena repensar o setor, cabeça, tronco e membros, integralmente.
Sim, percebo que tem essa vontade quanto ao futuro, mas insistia. Em relação à decisão passada de atribuir sem concurso a extensão do domínio hídrico, uma operação desta dimensão, que é vinculativa para o desenvolvimento do sistema elétrico, como é que analisa hoje à distância enquanto cidadão?
A distância confrontado com ela aqui, porque não analisei anteriormente, mais uma vez me parece uma decisão de política económica. E uma decisão de política económica, enfim, como todas as decisões de política económica, tem prós e tem contras, mas, digamos, é essencialmente, eu vejo isso como mais uma decisão de política económica, mas não analisei e não tenho qualquer opinião fundamentada sobre o assunto.
O problema é que nós estamos habituados a ver que decisões de política económica, isto é, auxílios de Estado, ou seja, situações de tratamento de privilégio de operadores em desfavor de outros, que é o maior caso da atribuição sem concurso de um dispositivo desta dimensão, são ilegais à luz das disposições europeias.
Por isso, na tal comunicação de setembro da Comissão Europeia, se diz os custos ociosos está bem, mas a questão dos recursos hídricos, vamos para uma investigação aprofundada. Eu não analisei o que é que seguiu a isso, deputado. Eu apercebi-me que o assunto suscitava, obviamente, preocupações de concorrência, e suscita. Assim, sem mais nada, é óbvio que suscita. Agora, teria de ter analisado, mas eu não o fiz, deputado.
Julgo que se aplica essa sua resposta ao caso da Central de Sines também, não? Eu tenho uma opinião particular, isto é, a concessão, a atribuição de uma licença sem termo para a operação da Central de Sines por parte da EDP, sem qualquer contrapartida financeira a favor dos consumidores, parece ser novamente uma situação de tratamento privilegiado.
Também não analisei esse assunto, portanto, a opinião que possa ter é uma mera opinião de cidadão e não mais que isso, e portanto sem qualquer outra validade que não essa.
Então queria agora passar a dois temas relacionados com as renováveis, que são precisamente do âmbito do seu mandato e já quando a Autoridade da Concorrência tinha poderes de iniciativa reforçados. Dizem respeito ao Decreto 35/2013. Em primeiro lugar, a questão da extensão da tarifa subsidiada às centrais eólicas por um período adicional de 7 anos. Há um cálculo feito pela ERSE que estima que os custos adicionais para os consumidores possam chegar a 800 milhões de euros. E a pergunta que lhe faço é como é que vê a compatibilidade deste regime, que foi aprovado em 2013 já no términos do período de tarifa feed-in das eólicas, como é que vê a compatibilidade desse regime com uma concorrência saudável, dado que o mesmo tipo, o acesso a esta tarifa fixa está vedado e não existe para os novos entrantes?
Eu vi com surpresa isso, sou deputado. A Autoridade da Concorrência não foi consultada, como poderá verificar. Podíamos ter a iniciativa de ter emitido uma opinião, mas não tínhamos capacidade para o fazer na altura, portanto não o fizemos, mas obviamente deixou-me imensamente perplexo. E deixou-me sobretudo perplexo porque, estando Portugal sob um programa de ajustamento em que o setor da energia era objeto de 15 medidas e, nomeadamente, a produção em regime especial também era objeto de medidas. Eu julgo que eram, enquanto os QMEC eram a medida 5-6, a produção em regime especial era a medida 5-7 a 5-12. Quer dizer, digamos, a minha constatação é que alguém deveria estar, digamos, a tomar conta do assunto, mas obviamente deixou-me as maiores reservas, mas não mais, eu não conseguia desdobrar, não conseguia, digamos, cumprir tudo o que tinha entre mãos e portanto tinha de fazer alguma seleção.
Mas recebeu do Governo alguma informação sobre este decreto?
Não recebi, nem foi solicitado nada.
Nem pediu?
Nós não pedimos, aí podíamos ter pedido, mas não pedimos, não tínhamos também capacidade. Se tivéssemos sido solicitados ou se tivéssemos sido ouvidos, aí teríamos de certeza desviado recursos para uma resposta. mas não tendo sido, digamos, solicitada a nossa opinião, não o fizemos.
Uma outra questão que também decorre no tempo do seu mandato é dos atrasos na entrada em operação de operadores eólicos com licenças atribuídas. O professor Abel Mateus, ainda há poucas horas aqui na Comissão de Inquérito, apresentou num dos seus slides um estudo de uma consultora internacional que aponta para uma queda no custo de instalação de centrais eólicas na ordem dos 58% entre os anos de 2009 e 2011. São precisamente anos em que, como digo, decorreu o seu mandato e em que em Portugal muitos operadores, digamos, diferiram a entrada em operação das suas centrais e a concretização das licenças que tinham obtido anteriormente, com vista precisamente de fazer diminuir os custos de capital e o investimento à cabeça que teriam e, portanto, adquirindo uma posição de privilégio e de, perante um concurso que foi feito em termos iguais para todos os que concorreram. A opção por atrasar a concretização do investimento pode ser vista como uma distorção de concorrência quando os custos da tecnologia estão a descer tão rapidamente. Esse diferimento é legítimo, na sua opinião? A Autoridade da Concorrência não vê aqui uma distorção à concorrência entre agentes que, numa situação de concurso, foram colocados em pé de igualdade e que depois, por atrasos da parte do Estado ou da parte pública, mas por decisão própria do lado do investidor, atrasam o investimento para conseguir condições melhores.
Claro, nós estávamos num setor regulado e, portanto, todos esses problemas, eu julgo que em primeira mão estavam entregues ao regulador setorial, isto em primeira mão. E, obviamente, enfim, a configuração do que acabou de dizer constitui, obviamente, um problema, independentemente de ser um problema de concorrência, configura uma questão que, pelo menos, merece escrutínio e merece análise, até porque depois estavam envolvidos benefícios estatais e compensações a pagar pelos consumidores. Isto dito, portanto, Sr. Deputado, a questão da produção em regime especial também foi um aspecto em que a Autoridade da Concorrência, no meu mandato, não analisou e, portanto, nós mantivemos o foco nos QMEC com os recursos que tínhamos.
Terminei, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Professor. Concluímos, portanto, a primeira ronda. Vamos agora passar à segunda ronda, decorre da seguinte forma, recordo, 5 minutos a cada grupo parlamentar, a resposta no fim, na soma do total de minutos gastos pelos senhores deputados. Senhor deputado Hélder Amaral, quer ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito rápida, eu queria, obviamente, agradecer a resposta do Sr. Professor Manuel Sebastião e tenho a convicção que foram sinceros e queria que entendesse também a minha observação, é que eu acho que o papel de Vossa Excelência da Autoridade foi muito, muito, muito poucozinho. Podia ter sido muito, muito mais eficiente sem precisar de absolutamente nem de alteração legislativa nem de iniciativa de quem quer que seja. E porquê é que eu gostaria que me pudesse ajudar a, pelo menos a não ficar com esta sensação? Eu tenho aqui, na sua comunicação que nos entregou, página 4, o ponto 10, que faz no fundo enunciado da secção 4, que é o enquadramento da ADC dos QMECs, o auxílio de Estado, e os QMECs visto na ótica da concorrência, nomeadamente através dos conceitos do comportamento eficiente da produção de energia, da prestação de serviços de sistema, ajuda. Isso remete e vai ipsis veros para os princípios que fundaram o MIBEL, que era mais eficiência, melhor preço, melhor serviço, e que estão no fundo espelhados na Diretiva 96-92, depois corrigida pela Diretiva 54-2003, que depois é transposta para o Ordenamento Jurídico Nacional, no Decreto-Lei 29-2006. E aí, Vossa Excelência diz, bom, depois houve aqui um passo em branco. Era disso que eu lhe queria falar. Oh, Sr. Professor, o artigo 3º da Diretiva 2003 diz expressamente para os Estados-membros terem em conta as disposições pertinentes do Tratado, do artigo 86, e diz mais, por isso é que eu lhe dizia que a Diretiva era clara, que as empresas encarregadas da gestão de serviços de interesse económico geral ou que tinham natureza de monopólio fiscal ficam submetidas aos postos no tratado designadamente naquilo que são regras da concorrência. Ou seja, a União Europeia e as diretivas conformavam a passagem dos cais para os COMEX, chamavam a atenção, mas diziam cuidado com o clima de concorrência, cuidado com a destruição do mercado, cuidado com os desequilíbrios. E é evidente que nós olhamos para trás, eu digo, e as queixas que estão feitas pelo Ministério Público, de facto, durante 10 anos, Vossa Excelência, apesar de conhecer estes instrumentos, porque o cita no seu documento, apesar de os ter lido, apesar de ser o guardião da concorrência, sem precisar de mais nada, não fez, durante 10 anos, não fez rigorosamente nada. Limitou-se e assumiu aqui, eu confesso que é pouquinho, gostava que me pudesse dizer, pelo menos, se gostava de ter feito de outra forma. O que é que gostava de ter feito e não fez? O que é que achava que se deveria ter feito e ninguém fez? Já não digo sequer a autoridade da concorrência. Porquê? Porque constatamos todos, isso não foi rebatido, que nós temos hoje, eu não sei se o valor é esse, poderá ser menos, que a energia produzida em Portugal não se rege pelos mecanismos do mercado. Temos praticamente 85% fora de mercado. E, de facto, se desde a origem, com objetivos que todos nós percebemos, ter um mercado liberalizado, apostar no Mibel e no Mibgás, tentar que os consumidores saiam beneficiários disso. A verdade é que os consumidores acabaram por ser os penalizadores disso tudo. E não colhe apenas aquela afirmação de que os governos legitimamente eleitos não tiveram atenção às recomendações da ADC. Não é possível, ou não tiveram em conta os vários alertas, incluindo das queixas da União Europeia. Não pode, porque existia um regulador. Existia alguém com um estatuto especial para tratar disto tudo. E vem dizer, eu nem sequer me lembro se tinha 4 ou 2, uma pessoa a tratar do assunto, as notícias. O Ministério Público é claro, basta ler o relatório. O senhor, durante décadas, não fez rigorosamente nada. E eu acho que não fez porque não quis. Eu gostava que me pudesse dizer que eu estou completamente errado sobre isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não, só no fim. Muito obrigada, Sr. Deputado Hélder Amaral. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria colocar ao Sr. Professor Manuel Sebastião ainda algumas questões sobre a articulação entre a Autoridade da Concorrência e a ERSE. E a primeira pergunta tem a ver com... Até ao final do seu mandato não ter existido uma troca mais aprofundada e articulada de opiniões e sugestões com a ERSE sobre esta matéria, sendo esta a nossa perspectiva, sendo esta a nossa a evidência que se coloca, quais são as razões para esta realidade? Eu estou a falar, não é da inexistência de ofícios, não estou a falar da inexistência de ofícios, estou a falar de não ter havido substanciais avanços e iniciativas na decorrência desses ofícios. Aliás, havendo aquilo que a expressão popular designa de andarmos aqui de Herodes para Pilatos. Porquê? Em 13 de março de 2013, a ERSE dirige-se por carta à Autoridade da Concorrência sobre a formação de preços nos mercados de energia elétrica, dando conta dos problemas e, em conclusões, referindo que o sistema evidencia uma concentração significativa em termos empresariais, esta evolução conjunta do mercado é contraditória com o racional económico do mercado competitivo, eventuais incumprimentos do quadro legal da concorrência são apontados. Para depois solicitar, nos termos da Lei da Concorrência e dos deveres estatutários da ERSE, a competente análise jus concorrencial por parte da Autoridade da Concorrência. E parece-nos que esta solicitação não teve consequências significativas. Houve uma resposta da Autoridade da Concorrência, em abril de 2013, que sem fazer qualquer referência, houve uma carta de abril de 2013, 15 de abril, em que a Autoridade não faz qualquer referência à carta da ERS, 13 de março anterior, e escreve que pretende fazer uma recomendação ao Governo no quadro das atribuições e competências relacionadas com os serviços públicos, tendente à revisão do regime de revisibilidade dos COMEC, que é algo substancialmente diferente daquilo que a ERS coloca no seu contacto e na sua carta. E na proposta de recomendação ao Governo, entre outros itens, propõe que a ERS faça uma avaliação do risco de sobrecompensação e um apuramento dos auxílios concedidos no passado em excesso. Ou seja, a ERS pede uma análise da Autoridade da Concorrência e a Autoridade da Concorrência responde pedindo uma análise à ERS. Entretanto, os auxílios do Estado, que um ano antes, no entanto, eram matéria de Direção-Geral da Concorrência e era lá que se tratava, pelos vistos, passava a merecer mais qualquer coisa do que isso e ir além dessa vertente, inclusive no plano próprio a nível nacional. E pergunto então que avaliação faz o ex-presidente da Autoridade da Concorrência deste comportamento dos reguladores. E o mais interessante é que a recomendação da Autoridade da Concorrência, já assinada por António Ferreira Gomes, que acaba por seguir para o Governo PSD-CDS em novembro de 2013, acaba por recomendar uma auditoria independente, isto é, por uma entidade privada, ao problema, o que denuncia uma notável incapacidade ou incompetência das entidades reguladoras com competências específicas na matéria, ou então uma inaceitável desconfiança sobre a objetividade e imparcialidade dessas entidades públicas para fazer. Porque depois de tudo isto, chegarmos ao final de 2013 e a recomendação incidir sobre uma auditoria de uma empresa sobre a situação, é um aspecto que justifica que haja qualquer coisa mais de análise e de justificação sobre o comportamento e a resposta que tiveram, ou neste caso não tiveram, estas entidades, nomeadamente na altura em que o senhor exerceu estas funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Topa, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu também vou ser muito sucinto e muito rápido, porque sou pena nos estarmos aqui a repetir. Na verdade, também reconhecemos como algumas questões aqui levantadas, nomeadamente os aspectos da concessão da exploração da Central de Sines, da licença da concessão, da expansão do prazo do domínio público hídrico nas barragens da EDP, eu acho que essa matéria devia ser quer do regulador, quer da autoridade da concorrência, porque, na verdade, entregar de mão, por exemplo, o domínio público hídrico na concessão de cerca de 19 barragens e não haver um documento da Autoridade da Concorrência nem da ERS relativamente a esta matéria, é, na verdade, um assunto esquisito, porque e tudo isto devia ter sido objeto de um concurso aberto, porque a própria legislação dos CAI na transformação para os COMEC não previa esta concessão de mão como foi feita. E, de qualquer maneira, quanto ao valor desta concessão, quer a REN, nessa altura defendia que esse valor foi cerca de perto de 800 milhões de euros, que esse valor devia ter sido o dobro, e na altura o que aconteceu é que o valor foi entregue essa concessão por cerca de 800 milhões de euros, e esta matéria devia ter sido objeto, quer de parecer, quer de uma recomendação da ERS, quer levantando questões. E o que nós temos sentido aqui, até por ex-presidentes da entidade reguladora, nomeadamente da ERS, quer da autoridade da concorrência, o que nós sentimos aqui é que a posição é sempre uma posição de conforto. Na verdade, nós sentimos que as recomendações, todas as recomendações são feitas são recomendações que dizem isto devia ser assim, ou devia ser assado, mas devia ser mais assim ou mais assado, ou que nunca se toma é uma posição definitiva. E não haja dúvidas nenhumas que a última, a posição mais recente da IARC relativamente ao estudo e à avaliação dos COMEC é, na verdade, a única vez em que nós sentimos que há ali uma posição que diz claramente o valor que os consumidores têm a receber por terem pago mais durante os últimos 10 anos, entre 2007 e 2017, no valor dos COMEC, de cerca de 500 milhões de euros, que agora anda à volta dos 780 milhões, é a única posição que nos últimos anos nós temos sentido que houve uma posição de uma entidade reguladora que disse claramente o que se devia fazer. E, portanto, eu reconheço que, até de acordo com a autoridade da concorrência, essencialmente refere nos seus relatórios que a EDP em 2007 teve 16,3% de lucro antes de impostos e que teve 18% em 2010, 14,9% em 2011. Mas, de acordo com o documento, as margens brutas das centrais, como é que teriam uma margem bruta para a EDP de cerca de 900 milhões de euros anuais? Portanto, há matérias aqui, nomeadamente os custos, por exemplo, a percentagem do juro do capital das centrais que têm COMEX, que não haja dúvidas nenhumas que estes valores estão inflacionados de 800 milhões de euros, que deviam baixar para entre 400 e 600 milhões de euros. Portanto, essas matérias deviam ser todas levantadas pelos reguladores e não haja dúvidas nenhumas que isso não tenha acontecido e que nós sentimos que os reguladores parece que só atuam depois de muito pressionados para atuar e depois da comunicação social falar sobre as coisas. Esta é a situação que eu tenho sentido, que nós temos sentido aqui nestas audições a ex-presidentes de entidades reguladoras e, portanto, era isto que eu tinha para dizer, mais a título de comentário e menos a título de questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Carla Tavares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça,
obrigada,
favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Agora, em jeito de conclusão, depois de tudo aquilo que aqui já foi referido, a verdade é que, e não obstante, Sr. Professor, o meu esforço, ficamos ainda com a sensação que durante o seu mandato, efetivamente, não encontramos nenhuma medida que lhe possa estar diretamente associada e que tenha a ver com esta questão das COMECs. Aliás, em 2013, e após a recomendação que já aqui foi dito, foi iniciada e foi redigida ainda por si no seu mandato, mas que de facto acabou por não ser tornada pública ainda durante o seu mandato, esta recomendação pedia ao governo de então, presidido pelo Passos Coelho, a revisão dos COMEC com o intuito de eliminar os efeitos negativos sobre a concorrência e lesivos dos interesses dos consumidores. Esta é uma frase que é retirada da própria recomendação. Mas o que é certo é que o Governo continuou sem nada fazer quanto aos COMECs. Aquilo que lhe pergunto é, na sua qualidade de ex-presidente da Autoridade da Concorrência, porquê que acha que o governo de Passos Coelho não atacou os COMEC da EDP, tal como foi então recomendado pela ADC? Depois também referir e fazer a seguinte pergunta, que tem a ver com o facto de em 2012, e após a conclusão da compra de 21,35% da EDP pela China Three Gorges e a compra de 25% da REN pela China State Grid, porque é que a autoridade da concorrência também não se pronunciou e não analisou estes negócios, ou se analisou, melhor dizendo, posso lhe perguntar se na altura a Autoridade da Concorrência se pronunciou e teve a oportunidade de se pronunciar sobre estes negócios. E para terminar, e porque julgo ser esta efetivamente a questão essencial, considerando a sua experiência todos estes anos a acompanhar estas questões, até porque, como eu referi na parte final da minha intervenção, o Sr. Professor Manuel Sebastião veio a integrar juntamente com outras figuras que são nossas conhecidas, o Manuel Pinho, o próprio António Mexia, Rui Cartacho, Jorge Moreira da Silva, José Miguel Júdice, José Brás e ainda António Gomes de Pinho. Este era o corpo docente do tal curso que era apoiado, o curso de Energy MBA. Presumo que tenha sido um curso que tenha tido por objeto as questões energéticas. O senhor professor disse no início desta audição que não era especialista da área, mas o que é certo é que faria parte, e o seu nome faz parte, deste corpo docente. Aproveito para lhe perguntar qual era a cadeira que lhe estava atribuída. Mas, tendo em conta a sua experiência, volto a perguntar, a quando da criação dos diversos auxílios de Estado e àquela data, todos eles se vieram a revelar como excessivos face ao avanço tecnológico e à diminuição dos custos de instalação e, bem assim, à evolução crescente em preços de mercado do valor de energia. Ou seja, aquilo que eu lhe pergunto é se é possível concluir que, a quando a criação de todos estes auxílios de Estado e àquela data, todos eles se viriam a revelar como excessivos face ao avanço tecnológico e à diminuição dos custos de instalação e à evolução também crescente em preços de mercado do valor da energia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Comunicou-me o Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que prescinde. Passo a palavra, então, ao Sr. Professor Manuel Sebastião, no sentido de responder às questões que os Srs. Deputados e a Sra. Deputada colocaram. Tem para o efeito um tempo máximo de 20 minutos.
Sr. Deputado Hélder Amaral, quando o Sr. Deputado invoca... Sr. Deputado Hélder Amaral, quando o Sr. Deputado invoca a legislação de 2004 e o que é que se fez em 2004, eu em 2004 não era Presidente da Autoridade da Concorrência, até 2007, não, eu só comecei em 25 de março de 2008, portanto, o que se passou entre 2004 e 2008 não é da minha responsabilidade, Sr. Deputado. Não, depois eu tive o cuidado de pôr em texto o que fiz, Sr. Deputado. E eu acho que como o que eu fiz com o que foi feito anteriormente, eu não percebo onde é que se pode concluir que no meu mandato a autoridade não fez nada. Penso que é uma conclusão que não é factualmente correta. Sr. Deputado Bruno Dias, realmente eu... Por um lado, eu não tenho presente realmente essa carta de março de 2013 da IERC para a Autoridade da Concorrência. Eu recordo-me que havia contactos para fundamentar muito bem a nossa recomendação. E eu estou em crer que, ao responder, ao pedirmos o parecer à IERC de abril de 2013, esse eu tenho presente, mas posso estar a ser impreciso ou incorreto, recordo-me que nós estávamos preocupados com esse assunto e, portanto, com o assunto, nomeadamente, que a IERC também levantava. E, portanto, digamos, a nossa ideia era chegar a bom porto, no sentido de concluir os trabalhos que tínhamos em curso, numa primeira fase em termos de uma recomendação e depois numa fase subsequente, eventualmente, um processo de contorno nacional, se tivéssemos acumulado informação suficiente que justificasse isso. Sr. Deputado António Topa, eu creio que também não é factualmente correto dizer-se que a Autoridade da Concorrência só atuou em função do que os mídias diziam ou quando vinha a comunicação social. Durante 2008 a 2013, basicamente o setor elétrico não teve nem nos mídias, nem no Parlamento, nem, digamos, na comunicação social, não teve em sítio nenhum. E nós trabalhámos por iniciativa própria e acompanhámos o assunto e acho que fizemos trabalho útil, Sr. Deputado. Senhora Deputada Carla Tavares, mais uma vez, quer dizer, de facto, enfim, é comparar o que se fez entre 2005, 2008 e 2013, comparar o que se fez em 2004 até 2013 a 2007, penso que a comparação não sai mal relativamente ao período de 2008 a 2013, e de facto, digamos, no limite, o governo tem sempre a capacidade de decidir o que entende que deve ser. Pode ouvir os reguladores, pode ouvir quem quiser e pode fazer exatamente o contrário. Quer dizer, não, o regulador não se substitui ao governo. O governo tem uma legitimidade e um poder que o regulador não tem. O que é importante é que o regulador cumpra o seu dever de providenciar uma análise correta, uma recomendação fundamentada, e isso nós fizemos, Sra. Deputada, nós fizemos. E procurámos fazer ao longo de 5 anos. Quanto à aquisição da China Three Gorges e da State Grid, uma da EDP e outra da RENA, nós não analisámos esse assunto. Eu penso que não foi uma concentração de empresas analisada pela Autoridade da Concorrência. Agora, pergunta-me bem, eu estou a tentar reconstituir os factos e admito que o assunto tenha corrido por Bruxelas, porque também do ponto de vista de concentrações, se a concentração for de âmbito comunitário, ela é tratada em Bruxelas, mas não tenho a certeza deste assunto. Eu tenho a certeza de que o assunto não foi analisado na Autoridade da Concorrência. E não sei se terá sido analisado pelas autoridades de concorrência europeias. Quanto ao meu nome no tal mestrado de Colômbia, realmente foi falado, mas não passou de ter sido falado e eventualmente o meu nome teve inscrito e penso que teve inscrito, mas nunca se concretizou, nunca foi para a frente, portanto, o que é que eu falaria? Eu falaria certamente de assuntos de concorrência relacionados com o setor de energia, não de energia propriamente dita. Finalmente, só um momentinho, Srs. Deputados, que eu tenho aqui uma questão ainda da Sra. Deputada. A questão de auxílios de Estado excessivos face à evolução tecnológica. Sra. Deputada, com certeza, quer dizer, não tenho dúvidas disso, mas quando os auxílios de Estado correm por Bruxelas, e Bruxelas autorizou sucessivamente estes auxílios de Estado, digamos, não há nenhuma outra autoridade que possa dizer nada a Bruxelas. Quer dizer, Bruxelas tem o poder, é centralizado, é exclusivo em auxílios de Estado. Eu, por acaso, numa matéria relacionada com o auxílio de Estado, em determinada altura, devo dizer que foi o único contacto que eu tive com, aliás, a componente da Direção-Geral da Concorrência que trata de auxílios de Estado, porque a Direção-Geral da Concorrência está dividida em dois, de certo modo, a parte de auxílios de Estado e depois a parte restante, práticas proibidas. Eu recordo-me de ter tido um envolvimento, a pedido aí de uma senhora ministra, e penso que, digamos, o contacto foi positivo, o assunto resolveu-se favoravelmente a Portugal, mas foi, digamos, algo, foi o único contacto que eu me recordo ter tido, mas não foi no setor elétrico, foi, portanto, Bruxelas centraliza muito bem estas questões de auxílios de Estado e não, basicamente, não. Agora, como tínhamos também algum impacto interno, eu nessa altura, inclusive desloquei-me a Bruxelas e falei com os senhores da Direção-Geral da Concorrência e Ajudas de Estado, expliquei-lhes qual era a solução e, enfim, com satisfação vim a verificar que, passado algum tempo, Bruxelas, digamos, resolveu o assunto favoravelmente a Portugal.
Muito obrigada, Sr. Professor Manuel Sebastião. Não havendo inscrições para a terceira ronda, damos por concluída esta audição e inquirição e resta-me agradecer ao Sr. Professor Manuel Sebastião a sua presença, a sua disponibilidade e os contributos que aqui deixou à Comissão, bem como a documentação, e reiterar os nossos votos de felicidades. Senhoras e senhores deputados, antes de dar por concluída e por encerrada esta reunião, relembro que amanhã teremos reunião de mesa e coordenadores às 14 horas, com a respectiva agenda, e a seguida, às 15 horas, teremos a audição via Skype, conforme a informação que foi transmitida ao Sr. Engenheiro Jorge Borrego, que se encontra no estrangeiro e impossibilitado de vir e que solicitou precisamente isso, e informo também para preparação que o grupo parlamentar que inicia a audição neste modelo via Skype, que desejamos que depois do teste tudo corra da melhor forma, é o grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Agradeço a presença a todos, desejo a continuação de uma boa noite e até amanhã. Os trabalhos estão encerrados.